Bom dia a todos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para estarem presentes neste grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão de Agricultura e do Mar e que se prende com o debater e contribuir para eventualmente melhorar ou apreciar uma proposta, um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, que é o projeto de lei número 1048, sobre a lei de bases do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Este grupo de trabalho tem por objetivo, portanto, este projeto de lei já esteve em plenário, desceu novamente à Comissão para ser apreciado e ser eventualmente trabalhado na Comissão, e foi entendimento que devíamos pedir o contributo de variedíssimas entidades, um número muito significativo, que vão trabalhar aqui connosco ao longo de 4 sessões, e por isso agradeço-vos toda a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco, e queria-vos desde já também dizer que nós, para além do vosso contributo hoje aqui presencial, agradecemos também qualquer eventual contributo escrito, que pode ir até uma proposta de alteração do próprio articulado que o projeto de lei tem. Uma saudação especial aos meus colegas que fazem parte deste grupo de trabalho. O deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, proponente deste projeto de lei. O deputado João Dias, do PCP. O deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD. A deputada Hilda Novo, do CDS. Falta-nos algum colega, portanto, há mais 2 parlamentares que foram indicados. De qualquer das formas, estamos aqui todos cheios de boa vontade e de interesse em vos ouvir. Há uma regra destes grupos de trabalho que vamos tentar seguir com as tolerâncias devidas, que é, portanto, é dado a cada uma das entidades um período de 10 minutos para fazerem uma primeira intervenção. Depois das intervenções que as senhoras e os senhores fizerem, portanto, há uma intervenção de 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares e, finalmente, ser-vos-á dado por cada entidade mais 5 minutos para darem algumas respostas ou tecerem alguns comentários que considerem importantes de ser antes do final da sessão. De uma forma aleatória, eu julgo que comecei por aí, mas, portanto, queria-vos agradecer o vosso empenho e ultrapassar de algum transtorno ou de alguma agenda que já tivessem, mas certamente que o vosso contributo é da maior importância. De uma forma, portanto, eu penso que temos aqui os representantes da FAO, portanto, o Dr. Francisco Sarmento, está aqui, a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar, que tem 3 elementos, Dr. Pedro Gaspar, Inspetor-Geral, a Engenheira Filipa Vasconcelos e a Dra. Helena Sanches. O ADGAV, Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, Mestre Graça Mariano, Subdiretora. Direção-Geral de Saúde, Professora Doutora Maria João Gregório. E Direção-Geral de Educação, Dr. Lima, Técnico Superior da Direção de Serviços e Projetos Educativos. E penso que referi todos. Ah, não. É talvez, portanto, o Dr. Julián Alejandro Prendelman, que é coordenador da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde. Então iríamos dar início e começávamos por uma forma aleatória, à ordem que os serviços nos fizeram, se fizeram chegar, portanto, o Dr. Francisco Sarmento da FAO, se nos der o prazer. Obrigado.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradeço em nome da FAO o convite para estarmos aqui presentes com o grupo de trabalho neste diálogo sobre o projeto de lei. Queria, antes de entrar na matéria em apreço, congratular os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos por este grupo de trabalho, pela Assembleia da República em geral e por este grupo de trabalho em particular, pelos diferentes partidos e também pelo Governo de Portugal no que diz respeito a estas matérias. Nós temos acompanhado um pouco o esforço legislativo e de trabalho do Governo através dos seus distintos ministérios nos últimos anos e penso que muito foi feito em prol destas questões relacionadas com a segurança alimentar e nutricional, e portanto isso é algo que muito nos apraz. Mas pensamos também que, se muito foi feito, face à dimensão dos problemas que enfrentamos, é preciso fazer muito mais. Não apenas em Portugal, no mundo também, e eu vou tentar, de alguma forma, na minha comunicação, contextualizar um pouco onde é que Portugal se situa neste debate relativamente aos problemas que hoje afligem ou que impactam o sistema alimentar. E falar-vos disto, e peço desculpa no início por fazer esta introdução, penso que passa por vos dar um pouco a noção que temos hoje de que este sistema alimentar da global mudou muito nos últimos 40, 50 anos e, por vezes, sem que nós nos tivéssemos apercebido. A minha geração, provavelmente a geração dos senhores, mesmo as gerações mais novas, não têm, por vezes, a consciência das mudanças gigantescas que se operaram no sistema alimentar nas últimas décadas. A FAO hoje, e os senhores conhecem o nosso trabalho, a FAO foi criada no pós-guerra basicamente com uma missão muito importante, que era trabalhar o tema da fome e da desnutrição à escala global, e hoje devo-vos dizer que a nossa prioridade para as próximas décadas é basicamente trabalhar os problemas derivados do sistema alimentar, mas no que diz respeito ao impacto que os alimentos a que estamos a ter acesso estão a ter sobre a nossa saúde. Hoje a questão da fome e da desnutrição está devidamente localizada em várias regiões do planeta, normalmente associados a conflitos ou instabilidades ou a algumas situações agravadas pela mudança climática, mas de facto hoje a grande ameaça é uma verdadeira epidemia de um conjunto de doenças relacionadas com a alimentação, e o nosso grande problema é que, se para o primeiro mandato da FAO, nós desenvolvemos ao longo destas décadas um conjunto de ferramentas e sabemos lidar com o problema, isto é, temos os instrumentos para poder resolver as situações de desnutrição. Trata-se muitas vezes, em muitos casos, ou de facto de situações de instabilidade e até ausência do governo, ou, noutros casos, eventualmente condicionados pela maior ou menor vontade política de atacar o problema da fome. Mas com os problemas relacionados com as doenças derivadas da alimentação e também com os impactos que o sistema alimentar hoje tem nas questões ambientais, é um caso diferente. Nós, internamente, as Nações Unidas, não temos ainda todas as ferramentas para saber lidar com este problema da forma mais eficaz, porque de facto é um problema novo. Eu, com isto, quero dizer é que estamos todos frente a uma situação que é nova. Não é nova porque não nasceu ontem, mas é nova e origina-se um pouco na evolução das últimas décadas do sistema alimentar. E Portugal, de certa forma, em grande parte, face à sua inserção de alguma forma periférica no sistema alimentar global, eu refiro periférica porque somos um país pequeno, somos um país com um sistema alimentar com a dimensão que tem, e, portanto, essa dimensão periférica, de alguma maneira, foi protegendo Portugal dos impactos desse mesmo sistema. Também, obviamente, a dimensão das nossas cidades, o facto de a maioria da população ter sempre, ou tinha, um elemento da família no meio rural, o acesso a algum tipo de produtos produzidos em outros moldes, foi amortecendo, de certa forma, os impactos que tinham. A verdade é que, com o aumento da urbanização, e isso também é um fenómeno ao qual Portugal não escapa, vamos hoje, e porque já temos dados suficientes, estas coisas demoram algumas décadas até que se tenham dados para poder começar a pensar sobre os assuntos. Hoje temos dados já e evidências suficientes que nos mostram que o problema é de uma magnitude por vezes pouco visível. E, de facto, não temos muitas vezes a percepção do tamanho desse mesmo problema. Tanto é assim que, em função das evidências e do que vai aparecendo, a FAO foi, através do seu trabalho com autarquias, com entidades locais, percorrendo um pouco o país e vendo que muitas vezes é ao nível local que vão surgindo algumas respostas para lidar com alguns destes problemas que são muito maiores do que aquilo que nós imaginávamos. Reparem, os senhores, que se o grande esforço das últimas décadas foi colocado, precisamente por causa do pós-guerra, na disponibilidade de alimentos, ou seja, aumentar a produção, aumentar a produtividade, basicamente, hoje a humanidade produz duas vezes mais do que aquilo que necessita, de facto, para alimentar. O grande problema é que nós passamos essencialmente a produzir mais calorias e mais alimentos sem conteúdo nutricional do que propriamente nutrientes. E isto, o fenómeno que nós hoje vemos, sobretudo ao nível das grandes cidades, e hoje o mundo está em franca urbanização, como sabem, é que, de facto, começam-se a manifestar um conjunto de patologias nas pessoas e derivam em grande parte do tipo de alimentação a que as pessoas maioritariamente estão a ter acesso. Isto é ainda mais verdade nas cidades, na medida em que os senhores sabem também que esta evolução do sistema alimentar levou, de certa forma, ao surgimento da grande distribuição alimentar, que é onde a maioria dos habitantes das cidades se abastece hoje de alimentos. Hoje estamos a produzir, como eu dizia, essencialmente calorias, grande parte vazias, alimentos pobres do ponto de vista nutricional, o que leva à emergência de um novo setor farmacêutico chamado nutracêutico, em que os senhores sabem que vão a uma loja e compram os suplementos que a alimentação que ingerem no dia-a-dia acaba por não lhes permitir ter esses mesmos nutrientes. Portanto, feita um pouco esta pequena introdução, eu dir-vos-ia que, ao nível global, as dietas não saudáveis são hoje a maior causa global de doenças e representam um risco maior de morbidade e mortalidade do que o sexo inseguro, o uso do álcool, a droga e o tabaco, todos eles juntos. E, portanto, é de facto uma situação que, ao nível global, preocupa as Nações Unidas como um todo, não apenas a FAO, mas também outras agências com as quais trabalhamos, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde. Nós defendemos que a transição para sistemas alimentares sustentáveis e equitativos passam, obviamente, por uma série de fatores. E defendemos que esta mudança é tão urgente, na medida em que, comprovadamente, nenhum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será atingido se nós não empreendermos rapidamente uma transição do sistema alimentar para um modelo mais sustentável. Isto não é apenas dito pela FAO, isto é dito pelo conjunto das agências das Nações Unidas, e eu chamo a atenção para, pela primeira vez na história, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não se aplicarem apenas aos países do Sul, aplicam-se também aos países do Norte e, em particular, aos países da OCDE. Mas eu queria ilustrar um pouco isto que vos digo, dando-vos alguns elementos, alguns dados que eu penso que ajudam a perceber o tamanho do problema. Hoje, no mundo, temos cerca de 821 milhões de pessoas desnutridas ou em segurança alimentar, ou cerca de 15% da população do planeta. Chama a atenção que em Portugal são quase 20%. Eu vou fazer aqui alguma analogia entre os dados globais e alguns dos elementos que nós temos para Portugal. Nós temos cerca de 1,9 bilhões de adultos, cerca de 40%, com excesso de peso, à escala global, e destes, mais de 650 milhões, 13%, são obesos. 6 milhões de portugueses têm excesso de peso, cerca de 60%. Cerca de 30% dos portugueses com idades entre 25 e 74 anos sofrem de obesidade, principalmente as mulheres, ou seja, cerca de 30% da população. Mais de 340 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos estavam acima do peso ou obesas em 2016 a nível global. Cerca de 31% e 12% das crianças portuguesas apresentam excesso de peso e obesidade, respectivamente. A prevalência de excesso de peso nas crianças em Portugal é superior à média de todos os países da OCDE, considerados conjuntamente. Ok. A prevalência da diabetes dobrou nos últimos 30 anos. Em Portugal registrou-se um aumento, isto à escala global, em Portugal registrou-se um aumento de 80% na diabetes na última década. Registram-se 160 novos casos por dia em Portugal. Em 2013, os custos da diabetes terão atingido 20% do orçamento total do Sistema Nacional de Saúde. Passamos de 4,9 milhões de euros em 2006 para 22 milhões em 2015. Portugal é o país da OCDE com o menor número de anos de vida saudável depois dos 65 anos. Portugal tem uma das mais elevadas prevalências de hipertensão arterial na Europa. Todos os dias morrem cerca de 100 portugueses por doenças cérebro-cardiovasculares. 30% destas mortes ocorridas em Portugal poderiam ser evitadas. Deixem-me falar do cancro. Peço desculpa. As doenças oncológicas têm tido um aumento muito significativo, sendo já a segunda causa de morte em Portugal. E nós sabemos hoje que a progressão do cancro tem uma relação direta com o tipo de alimentação a que as pessoas vão tendo acesso. A hipertensão arterial tem números muito expressivos também para Portugal e cerca de 63% dos portugueses têm níveis elevados de colesterol. Meus senhores e minhas senhoras, o que quero dizer com este pequeno traço, e agora falaria concretamente do projeto de lei, é que nós pensamos que qualquer projeto de lei desta natureza tem sempre uma versão ótima, ou seja, há obviamente a possibilidade de fazer projetos melhores ou piores, dependendo dos objetivos em causa. Contudo, nós saudamos a iniciativa e o trabalho deste grupo e pensamos que este projeto de lei é um importante contributo para esta transição alimentar em Portugal e apontaria alguns pontos fortes, apenas três, genericamente, depois poderemos falar mais em detalhe. O projeto de lei reconhece o direito humano a uma alimentação adequada. A Constituição portuguesa não tem isso explícito. Eu chamo a atenção que um direito só se realiza se for conhecido e se de facto estiver materializado de forma explícita. Portanto, eu penso que este projeto de lei colmata essa lacuna. Reconhece a necessidade de uma política nacional abrangente para enfrentar os desafios multidimensionais existentes nesta área. Coloca na mesa a necessidade de revisão da legislação, muita dela eventualmente anacrónica, face ao facto de não ter acompanhado esta evolução do sistema alimentar setorial, e também legislação muito setorializada, ou seja, que não promove de facto a detecção dos problemas que se encontram não na área específica de trabalho de algum ministério, mas nos vazios e nos buracos negros, como eu chamo, que são as áreas de interseção e de atuação conjunta entre os vários ministérios. Há alguns pontos que, em nossa opinião, poderiam merecer maior trabalho e eventualmente alguma melhoria no diploma. A relação entre a alimentação e o meio ambiente, hoje comprovadamente esta é uma relação fundamental, o papel do setor privado, os cidadãos mencionados única e simplesmente como consumidores e não como detentores do direito, estamos a tratar de direitos humanos universais e, portanto, a figura do consumidor não é provavelmente a mais adequada, a relação com a proteção social, as obrigações extraterritoriais e chamar a atenção que a alimentação escolar é uma alimentação feita com recursos públicos, mas, obviamente, há muito mais compras públicas de alimentos utilizando os recursos públicos. Estas são áreas que, eventualmente, poderiam merecer alguma melhoria no diploma que foi apresentado, em nossa opinião. Muito obrigado e peço desculpa por ter cedido o tempo.
Muito obrigado. Nós também pedimos desculpa de vos controlarmos desta forma, mas é impossível ser de outra forma, porque nós temos aqui algumas dezenas de entidades e temos outros, temos aqui alguns dos deputados que têm, alguns estão faltando em algumas comissões e outros presidem algumas outras comissões e têm por isso também o tempo muito controlado. De qualquer das formas, portanto, nós não queremos ser totalmente rígidos, mas pedimos o mais possível, até porque ainda tem uma segunda, última intervenção, onde podem completar e, sobretudo, agradecemos que esses contributos, se fosse possível, alguns deles ficarem escritos ou enviarem-nos no futuro próximo, ajudava-nos bastante a completarmos aquilo que é insuficiente o tempo que vos disponibilizamos. Eu fiz aqui, cometi aqui, acho que um lapso, um esquecimento, portanto, saudei os meus colegas, não me apresentei a mim, eu sou Norberto Patinho, sou deputado do Partido Socialista e portanto, sou mais um membro deste grupo de trabalho. Íamos de seguida dar a palavra, portanto, e pela ordem aleatória que aqui temos, à ASAI, não sei se é o Dr. Pedro Portugal Gaspar que vai fazer a intervenção, se entender depois partilhar.
Muito bom dia. Sim, eu farei a primeira intervenção, depois poderei ter que me ausentar, portanto, depois na segunda ronda podemos completar. Agradecer o convite aqui da Assembleia para dar aqui algum contributo, tanto quanto possível, a esta iniciativa. Eu também, em termos de introdutórios, só dar uma nota, quer dizer, o legislador assim o entende, é o legislador de facto soberano na matéria, mas estamos a falar essencialmente de facto de uma lei chamadas leis programáticas, em termos de, ou leis, se quisermos, de política decretal, e em termos de, e só para colocar, em termos de intervenção de um organismo público de execução, naturalmente, que há aqui todo um conjunto de matérias que não irei opinar sobre as mesmas, por obviamente não caber no âmbito da administração opinar sobre a matéria e a opção político-legislativa. Agora, já cabe depois à administração o preenchimento, naturalmente, e execução, quando de facto o legislador não é completo, que nunca o é, sabemos nós pela dinâmica, qualquer que seja as iniciativas, não é esta em particular, são todas elas, e portanto, de algum modo, as leis de bases têm, por um lado, esta importância. Houve aqui uma altura que fazíamos muito leis de bases ali nos anos 90, não é? E portanto, da influência italiana, depois isso perdeu-se um bocadinho, agora está-se a voltar outra vez um bocadinho a recuperar um bocadinho o conceito de lei de bases. Que de facto é muito da escola, como eu digo, da escola italiana jurídica nesta matéria. Isto no campo técnico-jurídico é aquilo que me interessa aqui pôr, e consciente que é uma lei imediata e não, portanto, uma lei imediata e, portanto, uma lei diferida e de discussão. O que significa que então é uma lei que, em termos pelo menos conceituais, deve fazer um esforço de arrumação. E eu tenho aqui algumas questões ou alguma dúvida em alguns dos conselhos que aqui estão. Pois, naturalmente, temos um problema aqui sempre da interseção das diversas áreas. Nós podemos, de facto, a propósito da matéria de alimentar, fazer aqui puxá-lo mais para a área da saúde ou o impacto que tem, de facto, na saúde, e depois, então, até que ponto é que não devia ser na área de uma lei de base da saúde puxar mais esta matéria, pode ser, mas a outra é mais organicista, menos programática, ou será inverso, enfim. E, portanto, isso é sempre uma matéria de definir fronteiras ao complicado. Agora, não há dúvida que a matéria da alimentação é fundamental, e aí é o mérito da presente iniciativa. Resta saber se a queremos colocar depois, de facto, com maior ligação a certo tipo de áreas, ou o ambiente, como eu ouvi há bocado, a relação, de facto, com o ambiente, ou então, de facto, com a saúde. Porque, para a matéria muito de saúde, temos já em vigor vários instrumentos, como a estratégia em termos de vida saudável e os planos todos desenvolvidos pela área da saúde, pela DGS, que de algum modo colocam isto no centro do debate da saúde e a promoção alimentar com bons comportamentos, etc. Outra coisa é, de facto, discutirmos matérias atinentes à qualidade alimentar. E aqui, e já entrando em concreto no diploma, nomeadamente a título de exemplo, a linha F do artigo 2º, tenho aqui um conceito um bocadinho, a meu ver, pouco esclarecido sobre a matéria da mistura aqui um bocadinho uma lógica quantitativa de acesso à alimentação versus uma lógica qualitativa de garantia da segurança alimentar, enquanto aquilo que se designa muito da safety versus security, enfim, em termos, mas eu não gosto das palavras inglesas, eu sempre preferi, para invocar, então, que se ainda se invoca a escola do latim, e já cá há bocado estávamos a falar da tradição italiana nas leis de base, portanto, mais vale buscar o latim do que provavelmente o inglês, mas, portanto, misturar aqui um bocadinho a quantidade versus a qualidade, por exemplo, na linha F do artigo 2º. Também a linha H no artigo 3º, quando vai buscar o princípio da precaução, que normalmente é um salto sem sequer se referir nunca ao da prevenção, há quem até, como sabem, não admite a autonomia ou questiona a autonomia do conceito da precaução isolado da prevenção, mas pelo menos não referir o da prevenção antes da precaução parece-me um salto um bocadinho mais largo do que aquele que deve ser executado. E depois tenho dúvidas se estes conceitos estão minimamente compagináveis ou articulados com a alteração do quadro legislativo comunitário que está em curso. A lei, como sabem, a Lei Geral de Segurança Alimentar, também em inglês, a General Food Law, lá vamos voltar ao inglês, para já ainda como língua dominante na União Europeia, mas, de facto, os conceitos que aqui estão, tenho muitas dúvidas da sua articulação relativamente ao pacote, ao novo pacote alimentar que está a ser discutido no quadro da União Europeia. Portanto, não sei se é uma opção ou se não é uma opção, mas qualquer essa articulação, eu recomendaria que se houvesse essa articulação, sou pena depois de termos, que não é inédito, e eu recordo o que se passava, lá está, nos anos 80 para 90, em que tínhamos uma lei de bases, por exemplo, do ambiente, e que depois os diplomas regulamentares, ao executarem todo um pacote comunitário, havia uma disfunção ou uma desarticulação. E invocava-se no discurso político-decretal a lei de bases, mas depois, em termos de discussão político-administrativa e discussão da intervenção dos organismos e dos serviços públicos, naturalmente tinha que ser pelos decretos-leis de discussão do normativo comunitário. E, portanto, para não estarmos a repetir um filme, de algum modo, já conhecido, porque depois leva a equívocos em termos de opinião pública, depois de artigos, etc. Mas temos uma lei de bases, diz isto, depois não se executa. Porquê é que não se executa? Porque, entretanto, isto é básico. Já tivemos isto em vários setores. E, portanto, eu diria que teria algum ganho poder, eventualmente, ter-se presente qual é a tendência do pacote legislativo da União Europeia. É claro que também podemos dizer, não, mas não queremos nada com a União Europeia, então, portanto, isso será outra opção em termos de legislador. Mas eu, pronto, nessa matéria, naturalmente que não tenho qualquer comentário a fazer sobre o mesmo. Porque, de facto, fala-se aqui em soberania alimentar, pode ser que seja aí uma lógica que passe ou perpasse pelos a linha H do artigo 2º, que possa perspassar pela intenção aqui do legislador. Depois, No concreto de comando, se quiser, para terminar já numa lógica mais micro, de comando normativo específico para uma entidade como a ASAI, temos aqui incidência no 19, número 2, que é de facto, enfim, um comando que eu acho orientador e que faz sentido. Já o fazemos, este tipo de intervenções e consequentemente, as inspeções e os respectivos relatórios e o que se conclui, que aqui pode haver uma lógica mais coordenada, mais consistente, até haveria aqui algum ganho a poder ser, como também aconteceu noutros exemplos, tipo, não é um livro branco, mas um relatório anual das diversas entidades com competência de intervenção, sejam entidades, organismos independentes, sejam entidades de fiscalização, e haver uma concertação e uma apresentação, o que faria sentido, e apresentar à Assembleia da República de dois em dois anos, enfim, é natural haver um pouco esse tipo de intervenção, e essa recomendação orientadora faria sentido. Podia-se também ganhar aqui um bocadinho mais em termos dessa concertação. Também há exemplos no ordenamento, não vale a pena estar a criar algo que não exista, e consequentemente poder fazer isso. Ou baseado nos conselhos que existem em termos de, por um lado, já do que existe em termos de iniciativa do Governo, e daí depois, uma vez que estão vários ministérios representados em vários organismos, ser esse conselho a remeter à Assembleia. Enfim, aí acho que é de salutar em termos de lógica de transparência e de, naturalmente, fiscalização da intervenção dos organismos públicos. Portanto, para concluir, eu diria o seguinte, temos todos noção que é uma lei de base, parece-me que é evidente, portanto, legislação programática e não imediata, como tal, acho que há um dever acrescido na parte conceptual de poder afinar aqui alguns destes conceitos e alguma clarificação. Esta mistura do quantitativo qualitativo na parte da segurança alimentar do conceito em si não é benéfica e, depois, por outro lado, acho importante uma articulação com o pacote ou ter presente o pacote comunitário, que depois o Câmara Alojador, se quer segui-lo ou não, enfim, portanto, isso é outra matéria que nós não, a ASAI naturalmente não se pronuncia. Simplesmente, avisando é que depois podemos ter uma disfunção que já tivemos noutros setores e alguma frustração, digamos assim, em termos uma legislação de facto ótima em termos programáticos ou a roçar nessa matéria de política decretal, e depois em termos de política de discussão político-administrativa não é consequente. E, portanto, chamaria a atenção para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passávamos agora, portanto, a ouvir a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, através da Subdiretora Mestre Graça Mariano.
Bom dia a todos. Para a DGAV é também um orgulho estar aqui presente e agradecemos por isso o convite formulado. Congratulamos-nos com a discussão do tema em causa, mais que necessário, mais que importante. Contudo, e também concordando com as palavras do Sr. Inspetor-Geral da ASAI, aproveitando o facto de estar aqui também a FAO presente, será que poderíamos então ter um discurso e um texto com a mesma definição? Portanto, a FAO tem nos seus conceitos de segurança alimentar, e acho que é isso que se passa e é importante que fique aqui claro, é importante dizer segurança alimentar e nutricional. Contudo, na perspectiva técnica e na perspectiva do conceito de segurança alimentar estabelecido pela FAO, segurança alimentar é um chapéu que engloba quatro pilares. Um deles, a disponibilidade dos alimentos, o facto dos alimentos serem suficientes também, equilibrados nutricionalmente, e agora sim o quarto pilar, serem seguros, isto é, sem risco. Sem estes quatro pilares não temos segurança alimentar. Portanto, na nossa perspectiva, o nutricional já está englobado, embora seja uma palavra que é falada até nas, enfim, nos projetos internacionais. Contudo, gostaríamos de deixar que o projeto, enfim, sendo uma lei de base, naturalmente não poderia ter o detalhe necessário, mas em termos de terminologia concordamos totalmente com o que a ASAI acabou de transmitir, e se calhar assim revisitando rapidamente, não obstante um texto que possa chegar mais mais tarde. Gostaríamos de realçar questões como a questão do alimento seguro. Já existe legislação alimentar e julgamos que era importante manter a mesma terminologia. Portanto, o Regulamento 178 prevê no seu artigo 14º a definição de alimento seguro e daí a importância de o manter. Também, continuando a revisitar o diploma, vemos no artigo 2º, na linha F, outra questão que também para nós nos parece que não deveria constar, alimentos e estabilidade de alimentos. Nós não queremos estabilidade dos alimentos, queremos alimentos seguros. Portanto, também entendemos que deveria, de alguma forma, ter aqui esse apuramento, essa afinação. Princípio da precaução, a linha H do artigo 3º, também o princípio da precaução está perfeitamente definido e enquadrado na legislação alimentar, portanto, também entendemos que deveria estar ajustado ao que se aplica atualmente, ainda no Regulamento 178, artigo 7º. Mais na mesma página, a linha F, artigo 4º, volta a falar alimentos de forma estável, portanto, também aqui gostaríamos que fosse substituído por alimentos seguros. Continuando nas obrigações do Estado, e aqui era importante dizer que as obrigações aqui definidas, muito bem, estão elencadas, contudo são obrigações que já existem, que já estão perfeitamente aplicáveis e dava então exemplo disso o nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, não enaltecendo o que também já sabemos, pois existe legislação alimentar, existe regulação, existe fiscalização, está aqui presente a ASAI e não só, a inspeção, eu não gosto tanto do termo fiscalização, mas isso é um problema, enfim, nós de GAV entendemos que ainda mais uma vez e relativamente à legislação alimentar para a qual temos que nos reger de âmbito europeu, a palavra que existe é controle oficial ou inspeção e portanto também mais uma vez deveríamos ter esse alinhamento. Ora, no âmbito da inspeção, dizia eu, existem já autoridades que levam a cabo essas ações de controle e dão a conhecer os seus resultados e as medidas, portanto já entendemos que estão operacionais e em desenvolvimento. Mais tarde apareceu também a Comissão, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que, como sabem, resultou da resolução do Conselho de Ministros de 2018 e é um Conselho que também vem dar razão às medidas aqui propostas neste projeto de diploma, e, já que as competências têm também este alinhamento com esta proposta, nomeadamente o promover o diálogo nacional no âmbito da segurança alimentar e nutricional, eu só repetir as palavras, embora para nós bastaria a segurança alimentar, portanto congratulamos com certeza que estejam não só as entidades da administração pública, as associações e a sociedade civil interessada neste tema, mas que também os nossos deputados e a nossa Assembleia da República entenda também como prioritário discutir estes assuntos. Portanto, este Conselho já dá, enfim, já desenvolve esta área, está em aplicação, portanto está em desenvolvimento, já houve uma primeira reunião a 13 de março, onde saíram como conclusões a necessidade de criar dois grupos diferentes, uma subcomissão específica para a segurança alimentar, subcomissão essa que será dirigida pelos secretários de Estado que tutelam a ASAI e a DGAV, no fundo uma subcomissão que entende claramente a questão da segurança alimentar, muito vocacionada também com o risco, o quarto pilar que eu falei, e que estará também para ter o seu desenvolvimento. Para além disso, um outro segundo grupo, um grupo de trabalho interdisciplinar, que pretende estabelecer a estratégia nacional para a segurança alimentar. Ora, essa estratégia, naturalmente, que está, tem já prevista uma reunião no fim de abril, que tem essa intenção, portanto, de primeiro, como qualquer estratégia, primeiro tem que haver um diagnóstico da situação atual, o que é que se conhece relativamente à segurança alimentar e nutricional, usando os termos da proposta de diploma e do Conselho, e depois, claro, estabelecer plataformas de diálogo que também vão colher informação já disponível em outras iniciativas que sejam coerentes e alinhadas com este objetivo. Para além disso, e como não poderia deixar de ser, vivemos num mundo global, portanto este Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional também está imbuído do espírito das organizações mundiais, internacionais, e portanto também verte para as suas, para os seus objetivos, os objetivos de sustentação, desenvolvimento sustentável das Nações Unidas através da sua Agenda 2030, e por isso estamos alinhados com os objetivos, e se calhar identificaria aqui dois ou três objetivos de desenvolvimento sustentável com os quais nos identificamos no âmbito deste Conselho Nacional. O erradicar a fome, naturalmente, e erradicar a fome pressupõe medidas paralelas que atingem esse objetivo, essa meta, mas que criam também condições fundamentais para que a população que esteja presente mesmo nos locais mais interiores, na ruralidade. E, portanto, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável desta Agenda 2030 das Nações Unidas é também proteger, restaurar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, porque assim nós temos cada vez mais a hipótese de combater a desertificação, travar a erosão dos solos, a manter a biodiversidade. Eu aqui faria um parênteses, Adegave, enquanto autoridade competente que tem também na sua missão a proteção do nosso património genético, entendemos que através do desenvolvimento das nossas raças autóctones perto de 50, é um valor que para um país tão pequeno é um número que consideramos importante, raças que estão em desenvolvimento, que estão, como todos sabem, raças autóctones são as raças que conseguem viver e desenvolver-se no local onde nasceram, portanto estão mais adaptadas às condições climatéricas, a poderem com certeza defender-se até mais de doenças, porque são raças rústicas e essas raças rústicas não existem no litoral, não estão à beira-mar, são raças que estão no interior, nas serras, e isso faz com que, ao promovermos o seu desenvolvimento, estamos a combater claramente as questões ligadas à desertificação, a fixar as populações e a criar riqueza. Por isso, também estamos alinhados com as recomendações para além da agenda, com as diretrizes voluntárias para o direito humano à alimentação adequada, diretrizes voluntárias também das Nações Unidas, com a aprovação das Nações Unidas também sobre o direito dos camponeses e das camponesas e com a proclamação pelas Nações Unidas da década para a agricultura familiar. Razão pela qual aqui nacionalmente já temos a adoção do Estatuto da Agricultura Familiar em Portugal, como sabem, já desde agosto de 2018, e por isso congratulamos-nos por também ter um estatuto especial em que há um título de reconhecimento ao titular da exploração e há, naturalmente, um conjunto de incentivos e de direitos. Para além destas recomendações voluntárias, também estamos integrados no programa conhecido Globally Important Agricultural Heritage System, da FAO, e que sabemos que em Portugal foi aprovado o sistema agro-silvo-pastoril de Barroso, que como sabemos, no norte de Portugal, que integra a maior parte do Parque Nacional de Peneda dos Jeris e que, no fundo, acaba por ser um sistema extensivo que consegue congregar sistemas de produção, sistemas de produção comunitários, à custa da utilização de lameiros e de utilização, como dizia, comunitários, beneficiando também a proteção e o desenvolvimento dos nossos animais rústicos, como dizia, portanto, as nossas raças autóctones. É, no fundo, uma forma de subsistência rural nestas regiões montanhosas e portanto, permite, não só, como dizia, portanto, é um projeto agro-silvopastoril, portanto, permite também aqui a criação de várias espécies de animais, desde bovinos, ovinos, caprinos e ainda suínos. Portanto, todas estas medidas, e não querendo ultrapassar mais o nosso tempo, são medidas que com as quais já entendemos que existem e que só precisam, claro, deste alinhamento de todos, e portanto só poderíamos congratular que aparecesse um projeto com o qual nos identificamos naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à Direção-Geral de Saúde, através da Sra. Diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Professora Doutora Maria João Gregório.
Muito bom dia. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui hoje a comentar este projeto de lei e felicito também os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por esta iniciativa legislativa. Dizer que aqui represento a Direção-Geral da Saúde, represento o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e também a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. Eu vou tentar ser objetiva naquilo que é o meu comentário a este projeto de lei, sendo que depois farei chegar por escrito todo aquilo que é o meu comentário e as minhas sugestões a este projeto. Começar por dizer que nós concordamos com a existência de uma lei de bases de alimentação e nutrição adequadas que vise reduzir o peso que atualmente a alimentação inadequada tem na carga da doença na população portuguesa. Não quero muito repetir aqueles que são os dados que já foram falados pelo Dr. Francisco Sarmento, mas de facto em Portugal os hábitos alimentares inadequados são o principal fator de risco para a mortalidade, para a morbilidade e para a perda de anos de vida saudável. Temos hoje uma boa caracterização daquilo que os portugueses comem e sabemos que há um conjunto de hábitos alimentares inadequados, nomeadamente um baixo consumo de hortofrutícolas. Temos mais de 50% da população a não cumprir o valor que é recomendado e quando olhamos para crianças e adolescentes, estes valores ultrapassam os 70% da população. Temos também um elevado consumo de sal na população portuguesa, sendo também um dos mais sérios problemas de saúde pública, e todos estes hábitos alimentares inadequados fazem com que a obesidade seja claramente um grande problema de saúde pública, sendo que o excesso de peso está presente em mais de 50% da população portuguesa, e tudo isto nos leva às doenças crónicas que têm um elevado peso também na carga total da doença, representando cerca de 56% de toda a mortalidade. E a verdade é que todos estes dados que eu aqui apresento resultam do trabalho da Direção-Geral da Saúde, que tem na sua lei orgânica atribuições nesta área relacionadas com a coordenação da vigilância epidemiológica de determinantes da saúde e das doenças no geral, e que o faz com o apoio do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que é o laboratório de referência nesta área. E isto para dizer que, neste sentido, não concordamos que seja necessário criar um Centro Nacional de Informação para a Segurança Alimentar e Nutricional, tal como se propõe neste projeto, que tem como objetivo recolher, tratar, circular e difundir informação sobre a situação alimentar e nutricional da população portuguesa. Dizer também, como segundo ponto, que nós concordamos que a concretização do disposto nesta Lei de Bases de Alimentação e Nutrição Adequadas deva ser garantida através de um conjunto concertado de medidas e ações por parte do Estado que tenham como missão melhorar o estado nutricional da população portuguesa e, consequentemente, o seu estado de saúde. Estamos totalmente de acordo. E esta é precisamente a missão da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, criada através do despacho número 11.418 de 2007, que tem precisamente a visão de melhorar o estado nutricional dos cidadãos e, consequentemente, prevenir as doenças crónicas na população portuguesa, e que cumpre com o princípio da Organização Mundial de Saúde, da saúde em todas as políticas. A saúde tinha um programa prioritário de saúde nesta área, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, mas foi entendimento que, de facto, a alimentação inadequada não poderia ser exclusivamente trabalhada pelo setor da saúde e que, portanto, todas as políticas públicas deveriam ter estes princípios de uma alimentação saudável nelas consideradas. E, portanto, a EIPAS, vou designar desta forma para ser mais fácil, foi uma estratégia proposta pelo setor da saúde, mas que convidou todas as outras áreas governativas a integrar nas suas políticas a importância de promover uma alimentação saudável. Esta estratégia está em funcionamento há cerca de um ano. Eu não vou referir qual é que tem sido o trabalho deste grupo de trabalho, que para além da saúde integra o Ministério da Agricultura, da Educação, das Finanças, da Economia e da Administração Interna. Nós temos os relatórios de progresso daquilo que foi o trabalho deste grupo de trabalho interministerial ao longo do seu primeiro ano de atividade. Estes relatórios vão ser publicados precisamente no dia de amanhã e, portanto, eu também os farei chegar e não vou referir o que é que temos vindo a fazer nesta área, se bem que numa segunda intervenção poderei esclarecer. E, portanto, considero que a criação e implementação da EIPAS foi um passo importantíssimo para intensificar as medidas que são necessárias a implementar em Portugal para promover uma alimentação adequada na população portuguesa. Portugal é, de facto, um dos primeiros países europeus a ter uma estratégia interministerial nesta área e que foi reconhecida publicamente pela Organização Mundial da Saúde e também pela Comissão Europeia. Assim, considero que a questão da intersectorialidade e da necessária articulação entre as diferentes políticas públicas, que julgo que se apresenta neste projeto de lei como sendo a sua principal ambição, neste momento já está a ser implementada e operacionalizada pela EIPAS. Gostaríamos ainda assim de realçar que nos últimos anos o setor da saúde em Portugal tem progressivamente vindo a ganhar voz na agenda política e a conseguir sobrepor-se aos interesses económicos que muitas vezes obstaculizam a implementação de medidas em prol de uma alimentação saudável, como é, por exemplo, a implementação do imposto especial de consumo sobre as bebidas açucaradas. Deste modo, parece-nos que o esforço da saúde e das estratégias na área da promoção da alimentação saudável não estão a ser considerados nesta proposta de lei, na medida em que as políticas na área da promoção da alimentação saudável em vigor no nosso país nos parecem estar fora deste modelo organizacional que aqui se propõe. E será que o modelo previsto neste projeto de lei poderá contribuir para que os interesses económicos e do setor agroalimentar se sobreponham à crescente intervenção do Estado e força do setor da saúde nesta área? Tememos que isto possa acontecer com o modelo que aqui se apresenta. Neste sentido, causa-nos também alguma estranheza que nesta proposta de lei não se considerem aquilo que podem ser as obrigações e o modelo de participação também do setor privado nesta área. E, portanto, dizer que estamos totalmente disponíveis para que esta estratégia, a EIPAS, possa contribuir para a implementação desta lei de bases da alimentação e nutrição adequadas. E neste sentido, reforço também que, de acordo com o que está exposto nesta proposta, a proposta para uma política de segurança alimentar e nutricional tem a mesma missão que tem a estratégia EIPAS e, portanto, não compreendemos o porquê de estarmos a criar uma nova estratégia com a mesma missão de uma que já existe. Por último, talvez, antes de concluir, dizer uma terceira ideia e que tem a ver com o conceito de segurança alimentar que é aqui utilizado. Sem prejuízo de valorizarmos a importância de garantir a segurança alimentar da população portuguesa, acho que é importante fazermos uma reflexão aprofundada deste conceito, da sua evolução e da forma como ele se pode aplicar aos diferentes contextos políticos, sociais e económicos de cada país. E este é, de facto, um conceito abrangente, que considera que a segurança alimentar existe quando todas as pessoas têm acesso físico e económico a alimentos em quantidades suficientes, seguros e nutricionalmente adequados, e portanto ele engloba várias dimensões que foram ao longo da história sendo integradas neste conceito à medida que os problemas associados à insegurança alimentar iam sendo diferentes. E, na verdade, numa fase inicial, a primeira dimensão tem a ver com a disponibilidade, portanto, a segurança dos países estava associada à capacidade produtiva de cada país conseguir produzir aquilo que era a alimentação em quantidades suficientes para alimentar a população. Depois, a atingidos níveis de produção que permitiam assegurar alimentos em quantidades suficientes, percebeu-se que era importante assegurar a dimensão do acesso, porque de facto havia alimentos suficientes, mas as condições de acesso não eram as mesmas para todos os países e para todos os grupos da população. E por último, mais tarde, este conceito ganha ainda a dimensão da utilização dos alimentos, que nos remete para a importância de não só assegurar a disponibilidade nem o acesso, mas assegurar que os alimentos que estão disponíveis e acessíveis são seguros e são adequados do ponto de vista nutricional. E, portanto, concordo também que a dimensão da saúde e do adequado do ponto de vista nutricional cabe dentro do conceito de segurança alimentar na lógica do food security. Eu acho que estou a ultrapassar o meu tempo, mas só
para... Se pudesse concluir.
Sim, só para dizer que, de facto, este conceito pode ser concretizado pelos países de diferentes formas em função dos diferentes contextos sociais, políticos e eventualmente epidemiológicos e, na verdade, em Portugal, consideramos que aquilo que faz sentido é pensar naquilo que é a dimensão associada à saúde e ao acesso a uma alimentação nutricionalmente adequada, porque é esta a dimensão que neste momento ainda se encontra essencialmente comprometida na população portuguesa.
Obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Coordenador da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, Dr. Julián Alejandro.
Muito obrigado. Eu queria também começar por agradecer a oportunidade de estar presente nesta reunião e de apresentar a posição da estrutura de missão sobre este tema. Eu queria também começar por dizer que me parece uma excelente iniciativa o Parlamento se debruçar sobre esta questão e, portanto, salientar esta preocupação com a insegurança alimentar e a alimentação saudável. Eu queria reforçar o ponto de que este é um problema que está muito relacionado com a questão da desigualdade. Ou seja, quando nós vamos ver a obesidade e excesso de peso ao nível global em Portugal e os padrões de alimentação, a grande questão é o peso global que a obesidade e a alimentação que não é saudável tem na população, mas também a sua distribuição, que é muito desigual. Portanto, pessoas com menos capacidade económica, pessoas com nível de educação mais baixo, pessoas em situação de pobreza, têm um risco muito mais elevado de ter uma alimentação que não é saudável e muito mais risco de ter problemas de obesidade e depois de diabetes. Só para dar um exemplo, a diabetes afeta em Portugal, não sei como é que estamos nos últimos números, mas à volta de 10, 11% da população, o que é um valor altíssimo e que é referido muitas vezes. Mas se nós vamos ver as pessoas com nível de educação mais baixo, o valor é acima de 20%. Portanto, temos que nos preocupar não apenas com a problemática de forma global, mas com a distribuição do problema na população. Parece-me que neste ponto, uma questão que não é suficientemente salientada na proposta é a importância do contexto. Nós sabemos que as políticas de saúde pública que funcionam são aquelas que alteram o contexto no qual as pessoas vivem e trabalham e crescem. E que essas políticas que alteram o contexto têm muito mais impacto e são muito mais efetivas do que políticas que se focam nas preferências individuais e nas escolhas individuais. Por exemplo, na proposta é focada a questão da cidadania alimentar no sentido da informação, a educação e participação. Penso que seria importante que também se foque muito nas condições e nos mecanismos que afetam o contexto. Quando falamos de controle sobre a própria vida, eu não sei qual é o controle que nós podemos ter sobre a nossa própria vida quando as técnicas de venda, o marketing nos impõe uma série de preferências. E, portanto, aqui é importante, é essencial regular as atividades do setor agroalimentar. Da mesma maneira, a proteção dos consumidores deve incluir não apenas questões, mais uma vez, de informação e de educação, mas instrumentos de alteração do contexto, como poderão ser as políticas fiscais, já foi aqui focada a questão do preço das bebidas açucaradas, e o subsídio também à alimentação saudável, tal como o combate às práticas de promoção de alimentos que não são saudáveis, através da publicidade, do posicionamento dos produtos nas montras e no preço. Um estudo francês muito interessante foi comparar o preço dos alimentos. Se nós vamos ver o preço por quilo, uma cenoura ou um tomate é muito mais barato do que batatas fritas, o preço por quilo. Mas, pois, o preço por caloria é muito mais barato comprar batatas fritas do que comprar frutas e legumes. E, portanto, este é um elemento absolutamente essencial porque oferece às pessoas um contexto que os empurra a consumir alimentos menos saudáveis, que lhes permite adquirir calorias por um preço muito inferior. Um ponto também que não me parece suficientemente claro na proposta é o foco na população vulnerável. É importante definir o que é que entendemos por população vulnerável. As mulheres, os idosos, não vi aqui retratada a questão de pessoas em situação de pobreza, o que é uma condição óbvia de vulnerabilidade, e as populações migrantes. Também destacaria o foco que é dado à população idosa, o que eu percebo perfeitamente. Há um problema de insegurança alimentar que é mais elevado na população idosa em Portugal, mas deve ficar claro que a prevenção e a mudança ocorrem nas populações jovens. E, portanto, eu focava muito mais a questão da alimentação escolar. A alimentação escolar também deve ser a escola deve ser o momento no qual a alimentação saudável pode e deve ser promovida. E isso pode passar por cantinas, uma oferta de alimentação a nível das escolas que promova alimentos com mais nutrientes, a oferta de água, o tamanho dos pratos, portanto todos esses elementos de uma alimentação saudável e da educação para a alimentação saudável pode ser feita nas escolas. Um ponto que não é focado, já que estamos a falar das diferentes idades e que me parece que é absolutamente crucial, é a saúde materno-infantil. É na pequena infância, nos recém-nascidos, é que a alimentação e a educação para a alimentação começa. E, portanto, esta lei de bases parece-me esquecer toda a questão da gravidez, da amamentação exclusiva nas primeiras semanas e meses de vida, na fase de introdução dos sólidos e a importância também do pré-escolar. Estas são as fases de vida mais críticas e que devem estar retratadas de uma forma ou outra. O que me leva a outro ponto, já foi falado da integração dos vários setores, é que se nós pensamos em alimentação saudável e da importância de confeccionar e manipular os alimentos, há um problema essencial nos pais em Portugal, que é a falta de tempo. E, portanto, uma lei de bases que foca a alimentação saudável devia se preocupar com a falta de tempo que as pessoas têm para fazer a comida, não é? Para dizer as coisas de maneira muito simples. Falta-me aqui o meu vocabulário português. E, portanto, o contexto de trabalho e, digamos, a pressão que as pessoas vivenciam neste momento as deixa um pouco sem capacidade para se preocupar com a sua qualidade de vida e com o tipo de alimentação ao qual tem acesso. Mais um ponto, é que a questão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é obviamente uma iniciativa que já existe e que é de louvar. Agora, o que me preocupa aqui, mais no meu lado de investigação, é que se nós queremos monitorizar a segurança alimentar e a qualidade da alimentação, é preciso haver um instrumento estatístico para poder fazê-lo. E, portanto, deve ser esclarecido de que forma é que se consegue avaliar de forma regular e sistemática quais são os consumos da população, em função da idade, do sexo, da condição socioeconómica e a relação entre os consumos e saúde. E, portanto, o essencial aqui é que haja um bom instrumento de avaliação, que não seja um instrumento que é uma recolha que acontece cada 4 ou 5 anos em função da capacidade financeira para fazer este tipo de inquéritos, mas que haja a possibilidade de fazer uma recolha sistemática e muito regular. E que haja também uma possibilidade de recolha de informação ao nível dos distribuidores sobre a venda, o consumo e a despesa de alimentos em grandes categorias, os frescos, os pré-cozinhados, os alimentos com alto teor de açúcar, os refrigerantes. Quando se está a avaliar neste momento, eu pessoalmente confrontei-me com esta dificuldade nesta vontade que eu tinha de avaliar o impacto da mudança da taxa sobre os refrigerantes, confrontei-me com uma falta de dados ou com uma falta de disponibilização dos dados pelos grandes grupos económicos. E um último ponto só para acabar é que há desigualdade na alimentação, há desigualdade na segurança alimentar. O fundo do problema são as desigualdades socioeconómicas na população em geral. E, portanto, nós podemos ter todas as políticas de alimentação mais bem pensadas e mais desenvolvidas. Se nós não combatemos as desigualdades económicas e sociais na população, sempre vamos falhar o nosso objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, julgo que a última entidade será a última, por ordem da intervenção. Direção-Geral de Educação, através do Dr. Rui Lima, que é Técnico Superior de Direção de Serviços de Projetos Educativos.
Ora, bom, antes de mais nada, também o bom dia. Agradecer o convite, também para a DG é uma honra estar aqui nesta comissão. E congratularmos, evidentemente, com essa proposta de projeto de lei, porque foca uma série de questões que, para nós, a educação tem sido muito queridas e com que já temos vindo a trabalhar há algum tempo. E se ser o último a falar, permite-me que não vou repetir nada do que os meus colegas já falaram, por isso vou-me cingir, sem prejuízo, depois de enviarmos, evidentemente, também algumas propostas escritas. Vamos cingir essencialmente às questões do artigo 9 e artigo 10º, porque são as que estão mais ligadas, evidentemente, com a escola, com a educação, e que trazem-nos algumas preocupações que vêm um bocado na sequência do que anteriormente já foi falado. Começar por dizer que as questões do direito à alimentação e da segurança alimentar é uma questão que já está a ser trabalhada pelo Ministério da Educação e, por exemplo, no referencial de Educação para a Saúde, que foi produzido em parceria com a DGS nessas questões e para outras áreas, nomeadamente nos comportamentos aditivos com o CICAD. Como eu dizia, neste referencial, que está dividido em cinco temas, um deles é a educação alimentar e um dos subtemas é exatamente o direito direito à alimentação e a segurança alimentar. E estão já traçados uma série de descritivos que mais não são de competências, por isso que conhecimentos, que atitudes, que valores, que comportamentos os miúdos devem ter desde o pré até o 12º, relativamente às questões do direito à alimentação, da segurança alimentar, e por isso é uma área que nos, é muito querida. Depois, a própria Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que tem vários domínios, muitos deles se cruzam, nomeadamente com as questões da alimentação, e que estamos a trabalhar de modo a que os jovens percebam, e os professores também que tenham competências nessa área, evidente, para que a alimentação é um eixo em que pode ser trabalhado vários domínios. O direito os direitos humanos, as questões da saúde, as questões da sustentabilidade, as questões ambientais, etc. Isso, mesmo, por exemplo, outras questões que são uma novidade que estamos a trabalhar muito recentemente, nomeadamente com o apoio da DGAVA, que, por exemplo, a questão do bem-estar animal, tudo isso está a ser trabalhado e, por isso, estamos nesse momento a construir uma série de ferramentas e instrumentos que permitam que se olhe e que os miúdos olhem para a alimentação de uma forma diferente. Isso tem sido um erro que, mesmo a nível dos tempos, temos cometido. Temos cometido posto os miúdos a olhar muito para a alimentação do ponto de vista exclusivamente nutricional, e sabemos que a alimentação é muito mais do que nutrição. É prazer, sociabilização, questões culturais, históricas, etc. E que os miúdos têm que começar a olhar para a alimentação, na verdade, nessa perspectiva, porque estarmos a focar única e exclusivamente nas questões nutricionais, estamos condenados ao insucesso, até porque temos cometido o erro de pô-los a olhar para o ponto de vista nutricional sem terem, por exemplo, bases químicas para perceber o que é que se está a falar. E, por exemplo, estarmos a falar a miúdos do sexto ano em proteínas ou gorduras ou hidratos de carbono sem as terem bases químicas, estamos a falar de virtualidades. Por isso estamos a mudar muito essa maneira de trabalhar na escola para que os alunos percebam que a alimentação também é nutrição, evidentemente, mas é muito mais que nutrição. Do ponto de vista das refeições, também temos vindo a fazer um trabalho muito aprofundado, e nesse momento, e há vários estudos, nomeadamente quer os produzidos, por exemplo, muito no norte, pela equipa que tem trabalhado na geração 21, mas não só, está provado que os miúdos que têm melhores hábitos alimentares são aqueles que fazem as refeições na escola. São os que consomem mais hortícolas, são os que bebem menos refrigerantes, são os que consomem mais fruta, etc. Isso porque é evidente que há uma legislação muito fechada, digamos, para a oferta alimentar, quer nos bufetes, quer nos refeitórios. Tem sido feito sempre em apoio com a Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde tem sido um parceiro muito próximo de todos estes documentos que temos produzido. O último que produzimos, que saiu no verão do ano passado, que foi para os refeitórios escolares, e que traz já uma série de questões que são mesmo inovadoras, nomeadamente as questões relacionadas com o ambiente. Por isso, por exemplo, só para dar um exemplo, a relação de pescado que é promovida, ou que é permitida, tem a ver não só com as questões nutricionais, mas também com as questões ambientais. E, por exemplo, ouvimos o Ministério do Mar, ouvimos a WWF para essas questões, por isso com algumas preocupações. Também, nesse referencial, nesse documento que foi produzido recentemente, por isso, para além de termos sido a revisão de todo o documento e a aprovação pela Direção-Geral de Saúde, também tivemos pela Ordem dos Nutricionistas, por isso há uma forte aposta na qualidade alimentar. O problema, atrevo-me a dizer que o problema não é o que os miúdos comem dentro da escola, ou o que os comem no espaço perescolar. Isso é que é um trabalho todo para fazer, porque o que acontece é que os miúdos têm uma regulamentação e têm uma oferta alimentar muito controlada, digamos, dentro da escola, mas depois saem da escola e encontram tudo possível que possam encontrar, e os pais muitas vezes pactuam com essa... Com essa oferta alimentar quando, por exemplo, permitem que eles comam fora da escola e saiam do espaço escolar. E aqui há mesmo, na verdade, uma série de trabalho para fazer, e que pode ser feito, porque algumas das vezes até podemos correr alguns riscos, nomeadamente, por exemplo, com consumos de, eventualmente, bebidas não permitidas a menores, etc., naquele espaço. Por isso há na verdade, um grande trabalho a fazer. A nível da oferta alimentar, e continuando com a oferta alimentar dentro do espaço escolar, chamar a atenção, por exemplo, a nível da segurança alimentar, se a segurança alimentar considerarmos que é o tal acesso a alimentos saudáveis, alimentos seguros, etc., há uma percentagem significativa de jovens que fazem todas as refeições na escola. E hoje em dia a escola tem mecanismos para fornecer os pequenos almoços, refeições intercalares e almoços gratuitos a alunos. E há uma percentagem significativa de alunos que fazem essas refeições em meio escolar. E por isso a grande questão é o que é que eles comem fora da escola, mesmo nomeadamente em casa, e aqui as questões, por exemplo, da educação alimentar e nutricional, que aqui também já foi falado, é muito importante trabalharmos nomeadamente as questões da educação alimentar e nutricional para quem não está na escola, ou seja, para os pais, porque aí é que há um grande trabalho a fazer, é um desafio enorme, porque na verdade os pais não têm tempo para cozinhar ou para preparar alimentos, não valorizam, e depois há coisas que às vezes assustam-nos no aspecto de levantam-nos de grandes desafios. E eu dou um exemplo só para percebermos o que é que eu quero dizer com isso. Quando fizemos o primeiro, a avaliação externa na altura do regime de fruta escolar, por isso que atualmente transformou-se no regime escolar, porque engloba o leite e a fruta escolar, um dos dados, e foi feito por uma entidade externa, um dos dados preocupantes que nós encontramos é que os alunos que estavam abrangidos pelo regime de fruta escolar, ao contrário do que nós esperávamos, que era o aumento do consumo de fruta, não, baixaram o consumo de fruta. Porquê? Porque os pais consideravam que os meninos já comiam fruta na escola e não precisavam de comer em casa. E por isso, como o regime de fruta só fornecia 3 vezes por semana a fruta na escola, e os pais consideravam, por isso, em vez de consumirem 5 vezes, 5 jantares de fruta, reduziram essas 5 peças de fruta semanal em troca com as 3 que comiam na escola. Por isso, todo esse trabalho é importante ser trabalhado. No entanto, valorizamos muito essa proposta de lei, congratulamos-nos com ela e estamos disponíveis para trabalharmos em conjunto, se bem que, na verdade, como também a doutora Maria João já disse, parece-nos que há aqui... muito do trabalho que aqui é proposto já está a ser feito no âmbito da estratégia integrada de promoção da alimentação saudável e, por isso, tememos que seja mais uma repetição ou alguma divisão entre uma coisa e a outra. Por isso, a ir para a frente tem que ser trabalhada para que não haja mesmo essa confusão, porque senão corremos o risco mesmo de estar... A duplicar trabalho e a eventualmente a esvaziar uma ou outra de algumas do que é pretendido. Obrigado.
Muito obrigado também. Vamos entrar agora numa segunda fase em que os grupos parlamentares, através dos seus deputados, vão ter um momento de intervenção que não ultrapassará os 5 minutos. Por norma, portanto, a entidade que proponente, neste caso o Bloco de Esquerda, portanto, faria a primeira intervenção, mas por força da circunstância e por necessidade logística, o deputado Pedro Duarte Ramos, que presida uma outra comissão, tem que se ausentar e com a complacência do Bloco de Esquerda, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados. Agradeço ao Sr. Deputado Matias Ramos o facto de ter permitido que eu, de facto, tenha esta primeira intervenção. Até porque, como disse o Sr. Presidente, eu tenho mesmo que presidir uma outra reunião que já está a começar e, portanto, peço desculpa, não vou ficar para ouvir as vossas respostas, mas a nossa assessora do Grupo Parlamentar, a engenheira Sofia Val, tomará nota das respostas que poderão dar. Nós, enfim, fomos algo críticos na discussão em plenário deste projeto de lei, porque nos parece, para além de ter alguns conceitos que nos parecem vagos e indeterminados, parece-nos algo que também foi dito aqui por vós, e eu gostava de detalhar um bocadinho mais isso. Ou seja, nós neste momento temos um Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, temos uma Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, temos um Conselho Nacional, ou seja, nós já temos neste momento instrumentos que, de facto, procuram responder a muitas das necessidades que neste momento estão em cima da mesa e que os senhores muito bem elencaram. E a questão é, o que eu percebi, e gostava que me pudessem concretizar, e pegando até nas últimas palavras, isto que já está a ser feito, de alguma maneira, se nós criarmos uma lei de base onde estamos a juntar um novo instrumento, que apesar de ser programática, pode criar, de facto, aqui um instrumento paralelo e de difícil eventual articulação. Portanto, isto é uma primeira questão, ou seja, porque percebi que este trabalho que está a ser feito, efetivamente, não beneficiará muito desta nova lei de bases, porque já temos as ferramentas essenciais para que isso possa acontecer. E, portanto, eu acho que percebi isto e gostaria de ficar com essa certeza. Depois, perceber se, de facto, este projeto de lei cumpre o objetivo de termos, efetivamente, uma intervenção política para uma alimentação saudável. Este projeto que estamos aqui a falar, com as definições que temos, com o detalhe que temos do ponto de vista do seu articulado, se de facto faz essa prevenção. E que tipo de prevenção está prevista, ou seja, neste projeto de lei? Porque será que nós tivemos alguma dificuldade em encontrá-la? Isto será que, enfim, esta é uma pergunta mais dirigida para a FAO. Perceber, eu percebo a importância, acho que é unânime, mas temos que materializá-la, é algo muito concreto. E gostava de perceber em que medida é que isto pode de facto acontecer. Depois, gostava de ter a vossa opinião relativamente à intervenção política que se pode esperar. Porque aqui, e aqui foi mencionado e bem, nós temos incidência de grande parte das doenças e que afetam essencialmente as classes baixas, as pessoas pobres. E sabemos, é quase empírico, nem precisamos de fazer grandes estudos relativamente a isso. E nós temos uma previsão neste diploma que se espera que se faça uma oferta estável de alimentos, em particular saudáveis, a um preço justo e acessível, tendo em conta os rendimentos mínimos da população. Eu gostava de perceber como é que acham que isto é possível fazer. Ou seja, percebendo que, de facto, temos uma população, sobretudo de classes mais baixas, que têm dificuldade em ter uma alimentação saudável, se nós temos uma previsão destas, como é que o Estado vai conseguir garantir isto? Sem ser uma política dirigista de fixação de preços. E eu gostava que também pudessem, nomeadamente as direções gerais, pudessem empreender um pouco sobre esta questão. E depois, eu penso que foi a ASAI que falou da compatibilidade com as normas comunitárias, quer ao nível da alimentação, como foi dito, quer ao nível do direito de consumidores, também acrescentou da concorrência e da PAC. Eu sei, enfim, não estão aqui organismos agrícolas, mas de facto nós já temos neste momento um grande programa comunitário, ou maior orçamento comunitário, que de facto prevê que efetivamente os alimentos cheguem aos consumidores a um preço muito mais baixo. Estas são de facto algumas dúvidas, mas a principal é esta, ou seja, com os instrumentos que nós já temos, em que medida é que esta lei de base de facto contribui ou pelo contrário traz ruído? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
E peço desculpa, vou ter que me ausentar. Obrigado.
Okay. Então dava a palavra ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, para fazer então os considerandos e as questões que entender colocar.
Obrigado. Antes de mais, quero agradecer todos os contributos que foram dados, que possibilitam, com certeza, uma melhoria grande do documento, do projeto de lei. E portanto é esse o objetivo ao final destas eleições. Eu acho que deve ter-se em conta o seguinte: esta é uma iniciativa pioneira e este pioneirismo, naturalmente, e todos compreendemos isto, leva a que sejam, enfim, que seja um trabalho que precise muito de ser melhorado, e nós compreendemos e portanto encarando esse handicap à partida, penso que isso não nos deve inibir nem menorizar o esforço que está a ser feito e a própria iniciativa em si. E, portanto, é nessa perspectiva e tendo consciência de que, com certeza, este trabalho precisaria muito de evoluir, mas alguém tinha que começar a fazer aquilo que consideramos e continuamos a considerar que deve ser feito. E, portanto, eu não vou referir muito aos diversos contributos, nós registamos, renovo o pedido que nos enviem por escrito, porque ajuda o trabalho, como compreenderão. Também valorizamos muito o trabalho que está a ser feito pelos diversos atores nesta área, e que é positivo, que acabamos agora de ouvir, portanto, o Sr. Diretor o Dr. Rui Lima a falar de um conjunto de preocupações e de trabalho que está a ser feito, e outras pessoas falaram disso. Nós valorizamos muito esse trabalho e, portanto, a ideia não é colidir ou impedir ou travar ou criar entropia em todo esse trabalho. Pelo contrário, é permitir que haja uma agregação, uma confluência, e que haja uma visão que integre todo esse trabalho. como foi bem dito pelo Dr. Pedro Portugal Gaspar, esta é uma lei diferida, é uma lei de bases e, portanto, até nem será muito sério perguntar o que é que melhora no dia seguinte à aprovação de uma lei desta natureza. Quer dizer, isto não é uma observação que não faz sentido, apesar de eu já ter ouvido aqui numa audição destas. E, portanto, não vamos esperar que no dia seguinte... Portanto, esta é uma lei de base, é uma lei programática, como também foi bem dito, aponta direções, tem uma visão holística dos problemas e penso que essa visão foi bem agarrada para um conjunto de intervenientes e, portanto, é esse o objetivo. Nós gostaríamos muito que uma lei resolvesse todos os problemas, mas também não temos essa ideia. Tem razão, o problema da desigualdade é um problema grave. Mas nós duvido que possamos resolver através de uma lei, mesmo de uma lei de bases, com o alcance que uma lei de bases possa ter. É verdade. E, portanto, também estamos, de certa maneira, contidos na formulação de uma lei de bases para a alimentação e nutrição adequada, sendo certo tudo aquilo que disse e os bons contributos que também nos deu. Aliás, também, penso, já não me recordo quem falou, que nas raças autóctones, penso que foi uma senhora que... Adegar, também foi bem lembrada a questão das raças autóctones, que têm um papel importantíssimo e portanto, estas referências vêm relevar um aspecto importante que uma lei de base de alimentação e nutrição adequada tem, que é a diversidade de implicações que tem na agricultura, na saúde, mais referida, na economia, no ordenamento do território, na agricultura, no ambiente, etc, etc. Se bem que o caso das raças autóctones talvez não fosse o exemplo mais feliz, porque sabemos, por exemplo, as enormes dificuldades que passa o Banco Português de Germoplasma Animal, porque falta-lhe muito do genoma de raças autóctones. E, portanto, e que este governo, enfim, não tem propriamente grandes cartões de visita no apoio ao desenvolvimento das raças autóctones. Mas, pronto, de facto, é uma boa intenção. E foi bem aludido. Depois há aqui um outro aspecto que está subjacente a esta discussão. É se o Estado deve ser mais interveniente ou ser estatizante. Ouvimos aqui as duas versões. Por um lado, é que o Estado devia intervir mais e deve regular mais. Por outro lado, é estatizante. E, portanto, é difícil, como se diz na minha terra, ser prior numa freguesia destas. Portanto, temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio que nós procuramos. Eu vou já acabar. E, portanto, nós encontramos uma fórmula que certamente pode ser melhorada, em que o Estado se relaciona com o setor privado. Portanto, o setor privado tem aqui condicionantes. Peço desculpa. O setor privado não está esquecido aqui. Quando o Estado regula os serviços e atividades relacionados com a produção, comercialização e distribuição e consumo, obriga os privados a alguma coisa. Quando regula a informação sobre rotulagem, publicidade, comercialização, obriga a alguma coisa. E, portanto, não é verdade que esteja de todo omitido as obrigações do setor privado. No entanto, estamos abertos a propostas que nos queiram enviar no sentido de incluir aqui mais obrigações para o setor privado e, portanto, gostaríamos, se nos fizerem chegar esses contributos, nós agradecemos. Depois há uma outra ideia que não foi aqui, acho que foi um pouco passada, talvez não foi referida, é o papel que é atribuído aos diversos atores neste processo. É que o atual CONSAN não é facultativo à participação dos diversos atores. Portanto, na verdade, há aqui uma desestatização, se quer usar a palavra que me parece um pouco forçada, mas pode ser usada, porque é atribuído mais importância ao setor, aos privados, às diversas organizações produtores, ao do comércio, da distribuição, que têm acolhimento no SINSAN, no sistema, que é, enfim, nas diversas fases. E, portanto, essa participação é uma marca absolutamente distintiva em relação à situação atual. E, portanto, eu gostaria, tenho que terminar, deixar esta nota, porque esta questão passou totalmente ao lado destas audições, e esta é uma marca absolutamente essencial. É o papel crucial que os atores, o lugar que os atores, os diversos atores, públicos, privados, da economia social, ganham na direção e nos contributos que podem contribuir para esse sistema e que atualmente, pese embora todo o trabalho que está a ser feito, não está garantido nem previsto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E, usando agora aqui de uma faculdade muito especial, que é a de me libertar da Antes do PS? Ah, então, por esse motivo, terá prioridade. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo usará da palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Não, muito bem. Mas eu queria pedir benevolência em vários aspectos.
Com certeza.
Um deles é porque estou com alguma dificuldade em falar, o que provocará eventualmente alguma tosse. Vou ter que colocar a voz e falar rapidamente, a ver se
faz
consigo
favor,
transmitir. E eu tinha dito, foi ao Sr. Dr. Ruas, e esqueci-me de dizer ao Sr. Coordenador que eu estou noutra comissão e gostaria de poder intervir primeiro. Peço desculpa e agradeço-lhe. Em relação ao que aqui nos traz, eu gostaria de cumprimentar os representantes das entidades aqui presentes e agradecer o tempo que disponibilizaram e os contributos que nos trouxeram. E sobre esta iniciativa do Bloco de Esquerda, entendemos no CDS de reafirmar, trazer aqui algumas considerações que já fizemos anteriormente no plenário e até mesmo na audição anterior com outras entidades, porque a nossa posição é muito crítica sobre o conteúdo e sobre a sua oportunidade. O que não obsta a que concordemos com o empenho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em instar os Estados-membros a adotar medidas que levem, nomeadamente as que já foram referidas, as diretrizes voluntárias, no sentido de concretizar o direito à alimentação no contexto da segurança alimentar nutricional e, simultaneamente, a criação de instrumentos de combate à fome e à pobreza, que eu também já disse e repito aqui, entendo que devia ser o foco primordial, devia ser exatamente o combate à fome e à pobreza e que devia ser até um desígnio nacional. Ainda há pouco tempo recebemos uma comunicação da Ordem dos Nutricionistas que nos dizia que 10,1% dos portugueses tiveram dificuldade em fornecer alimentos suficientes a toda a família e que 2,6% das famílias experimentaram situação de insegurança alimentar moderada ou grave, o que significa que alteraram os seus hábitos alimentares ou reduziram o consumo de alimentos, o que eu acho, e no CDS entendemos, ser extremamente preocupante. E também gostaria também de referir aquilo que também já foi aqui referido por vários intervenientes, que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, nomeadamente até o ODS-2, com a epígrafe erradicada a fome, já inclui nas suas múltiplas vertentes as preocupações relacionadas com a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e a promoção de uma agricultura sustentável. E nós entendemos e reiteramos que Portugal, em consonância com os acordos, com os tratados, com as convenções internacionais, tem ratificado, tem subscrito várias iniciativas e produzido legislação em consonância. E foi aqui profusamente referida, eu até tinha aqui algumas notas sobre a Comissão da Segurança Alimentar, que foi criada já em 2014 e que, entretanto, foi substituída, substituída pelo Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, até objeto em 2017, numa resolução da Assembleia da República. Também foi aqui já referido por algumas das entidades, a estratégia de combate ao desperdício alimentar, a estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, o Estatuto da Agricultura Familiar e até a PAC, ou mesmo a PARCA. E, portanto, inclusivamente, eu gostaria até de referir o trabalho mais que meritório que está a ser feito nas escolas e que foi aqui pormenorizadamente referido e que me vou abster de reiterar, porque até pessoalmente o conheço muito bem de perto. O que é certo é que, independentemente da bondade eventualmente subjacente deste projeto do Bloco de Esquerda, para nós evidencia uma confrangedora falta de objetividade e sustentabilidade. Nós continuamos a manter que são inúmeras as omissões, as afirmações imprecisas e genéricas, o âmbito demasiado lato e até conceitos questionáveis e confusos que permitem toda uma série de interpretações. E gostaria também de partilhar com os senhores que na última audição que tivemos muito recentemente e dos quais depois recebemos os devidos contributos por escrito, até a CAP diz que a lei é confusa, que colide com a política monetária em vigor, mistura conceitos, discrimina agricultores, tem uma série de princípios com que não concorda, que há uma intervenção do Estado excessiva nas questões relacionadas com a alimentação em detrimento da autorregulação dos operadores e por aí fora. Também a Ordem dos Engenheiros que aqui esteve e que diz de forma muito interessante que só a alimentação com a engenharia, porque como todos sabemos inclui agrónomos, químicos ou técnicos e alimentares, veio realçar que a produção primária das matérias-primas e a sua eventual transformação em alimento tem sido feita cada vez com mais controle de higiene e segurança, chegando à distribuição como uma alimentação cada vez mais segura e de qualidade e que as entidades competentes têm fiscalizado e poderão atestar. Portanto, também questionou aquilo que nós questionámos, afirmações, conceitos, definições e omissões questões de toda a ordem. Eu gostaria de referir algumas poucas, mas que vão ao encontro daquilo que é o nosso sentir. Quando o Bloco de Esquerda diz que, enfim, os alimentos deverão ser culturalmente aceitos para uma vida ativa e sã, nós perguntamos o que são e quem define o que é que realmente entende por que ser culturalmente aceito, o que para nós é manifestamente uma incursão ideológica naquilo que apelidam e escrevem como sendo a transição nutricional em curso no país. A mim soa-me, e já o referi, e sem qualquer tipo de ofensa que queira dizer com o excesso das minhas expressões, a verdade é que me soa à ditadura de alimentação. Também já foi aqui referido que o que são os preços, quem é que os define, de acordo com que diferentes alimentos, o preço justo, acessível. Fala aqui de coisas que já estão mais do que regulamentadas, nomeadamente a informação sobre rotulagem, a publicidade, a comercialização dos alimentos, o que é que são os alimentos que devem ser promovidos e regulamentados e ter acesso de forma estável. O que é isto de forma estável? Não sabemos, não está explicado. O que é que são sistemas de produção equitativos? Fala realmente aqui da obesidade, mas não é a única doença relacionada com a alimentação e, portanto, não estão aqui contemplados. Quais são as autoridades e como, em que contexto é que vão poder corrigir estas eventuais situações e contextos de desigualdade especificamente mencionados em relação às razões do peso? Concordamos com outras situações, nomeadamente diz expressamente que as políticas de educação alimentar e nutricional devem incentivar a formação, a qualificação e a especialização dos recursos humanos da administração pública e do setor privado, como concordamos, mas está aqui omisso, e também já referimos que não é referido o setor social, fala dos grupos vulneráveis, sim senhores, mas esquece os doentes e não refere que há toda uma população jovem igualmente, estou mesmo a acabar, estou a tentar falar depressa para ver se não tuço, estava eu a dizer que está também toda uma população igualmente vulnerável, que são os jovens, aliás, a Ordem dos Médicos, quando cá esteve, disse e muito bem que nós concordámos que devia haver um cuidado acrescido quanto à formação da população e idade escolar e que devia ter em atenção algo que não foi aqui referido, com a administração de suplementos que, essencialmente, nos ginásios ocorre de uma forma descontrolada. E vou acabar apenas dizendo que, na nossa opinião, também devemos realçar que há uma replicação das obrigações já existentes, que já estão devidamente reguladas e regulamentadas, que este projeto de lei, para nós, vem interferir, provocar sobreposições, confusão e ingerência nas atribuições, competências das várias entidades e na sua execução, que nada adianta e contribui para satisfazer as carências e as necessidades e a urgência da defesa da saúde, independentemente das afirmações muito pertinentes que os senhores aqui todos fizeram e que agradecemos e tomamos a devida nota, mas que entendemos que não serão suficientes para melhorar esta proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E conforme vos dizia há pouco, neste momento vou fazer aqui um intervalo na minha coordenação, portanto, perder um pouco daquela independência que é exigida a quem coordena um grupo de trabalho. Neste momento sou um dos elementos do grupo de trabalho sem ter funções de coordenador, representando agora aqui a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista. E consideramos que o Estado português concebeu e criou um conjunto de medidas de política desenvolvidas e aplicadas pelas diversas áreas da governação, de acordo com as suas competências, que vão ao encontro do direito humano à alimentação adequada, consignado na Lei Fundamental Portuguesa. De uma forma ou de outra, todas as vertentes deste direito já se encontram cobertas por medidas de política que garantem a segurança alimentar e a nutrição nacional. São exemplos disso, e entre outras, a Política Agrícola Comum, o Rendimento Social de Inserção, a Estratégia Integrada de Promoção da Alimentação Saudável, a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, a Estratégia de Combate ao Desperdício Alimentar e, mais recentemente, o Estatuto da Agricultura Familiar. A promoção de uma alimentação mais saudável e o cumprimento das obrigações assumidas no contexto internacional em matéria do direito humano à alimentação têm constituído prioridades do 21º Governo Constitucional no âmbito das políticas de saúde pública, em linha com as orientações da OMS, da Comissão Europeia, da ONU e da FAO. Neste contexto, o Governo criou um grupo de trabalho interministerial com o objetivo de elaborar uma estratégia para a promoção da alimentação saudável que visa incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do estado nutricional dos cidadãos. Reconhecendo a necessidade de articular as diversas áreas de governação, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem, entre os seus objetivos, contribuir para a concretização do direito humano à alimentação adequada e para a definição de uma visão integrada das matérias relativas à segurança alimentar e nutricional, garantindo a convergência e a coerência, bem como a participação social no âmbito dos respectivos instrumentos. Para o Partido Socialista, apesar da importância e da atualidade das matérias que se propõe, que o Bloco com este projeto propõe rever e adequar aos novos desafios no sector da alimentação e entendendo as justificações, as diversas justificações apresentadas pelo Bloco de Esquerda, entendemos que o projeto surge fora de tempo, sendo redundante nos objetivos e medidas que o próprio Governo já traçou e implementou. Para além disso, consideramos que este projeto de lei provoca alguma confusão e sobreposição de instrumentos legislativos sobre uma mesma entidade e respectivas atribuições. Interfere, em alguns casos, em matérias da esfera de competência exclusiva do Governo e contém algumas inespecificidades. Estando em vigor um Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, esta proposta de lei não vem do ponto de vista político ou técnico, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, imprimir uma alteração significativa ao que já se encontra previsto na legislação atual, em pleno funcionamento e com resultados positivos. De uma forma transversal, e depois destes considerandos, queria-vos colocar uma última questão, que responderão da forma que entenderem, ou se entenderem. É se, no vosso entendimento, neste momento e desta forma, se justifica esta lei. Se, no atual contexto, ela é necessária, é útil e se é oportuna. Eram as questões que vos gostava de deixar e passarei desde já a usar aqui a minha anterior função de coordenador do grupo, passando a palavra ao deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento ao Sr. Coordenador e os senhores deputados. Cumprimentar os convidados e agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestaram relativamente a este projeto em apreço, que, recordo, desceu à especialidade de sentir sido votado ainda na generalidade, mas que muitos dos contributos que aqui nos deixaram vêm precisamente ao encontro daquilo que é as preocupações do PCP. Eu vou apenas abordar aqui três ou quatro questões que são para nós fundamentais e entendemos que o direito, aliás, assegurar o direito à alimentação para todos exige, antes de mais, assegurar os apoios à pequena e média agricultura. E desde logo deixamos esta questão, é como é que é possível que se garanta este apoio à pequena agricultura, sendo certo que esta pequena agricultura e esta média agricultura é aquela que nos pode produzir alimentos de qualidade e distribuídos territorialmente de uma forma mais equilibrada. Já aqui falámos e tivemos a oportunidade de ouvir as vossas opiniões relativamente às raças autóctones, mas deixamos também aquilo que é um aspecto que não podemos esquecer, que é também as condições que nós temos em termos das sementes e plantas autóctones, que também muito adaptadas àquilo que são as nossas características edafoclimáticas. Ora, este apoio à pequena e média produção é para nós preocupante, tanto mais que ainda a semana passada foi aprovado no Parlamento Europeu propostas da nova reforma da política agrícola comum, que não é desligada do direito à alimentação para todos, na medida em que, quando estava proposto um plafonamento das ajudas a partir dos 100 mil euros, esse plafonamento foi impedido, sendo certo que as ajudas irão ter uma distribuição para aqueles que têm níveis de investimento muito maiores, deixando as ajudas de fora aqueles que precisam delas e aqueles que têm maiores dificuldades. Tanto mais que criou
um teto máximo para o regime da pequena agricultura de 1.250 euros. Portanto, isto é algo que é preocupante. E, nesse sentido, a reforma da política agrícola comum vai no sentido daquilo que ela tem trazido sempre nestes últimos 30 anos, que é competitividade, produtividade e mercado. Ora, isto nós, parece-nos que é algo que importa refletir, ou seja, como é que é possível uma política de desenvolvimento que permita garantir a alimentação para todos num quadro de regras que são contraditórias até com aquilo que nós aqui já hoje abordámos. Ou seja, as imposições colocadas pela União Europeia e aquilo que tem que ser cumprido e as suas diversas componentes, nós vamos ter que respeitar, independentemente, podemos ter uma lei chapéu do mais interessante e do melhor trabalhado. Recordo que em termos da política comum de pescas, Portugal é dos países que mais consumo de peixe tem, mas depois, simultaneamente, tem um déficit enorme em termos da produção deste produto, em que consome cerca de 600 mil toneladas, mas pesca apenas 120 mil toneladas. Portanto, estamos a falar do que é imposição. Depois, uma outra questão é a grande distribuição. Tem a ver com a grande distribuição. Ora, o que nós assistimos nas últimas décadas foi uma concentração da distribuição nos grandes grupos económicos da distribuição. O pequeno comércio e os comércios e os mercados de proximidade praticamente estão liquidados. Não têm grande capacidade de competir, aliás, como foi aqui dito, é essencialmente onde a população se abastece, são nas grandes cadeias de distribuição. Agora, aquilo que nos preocupa é que já não são os pais nem as mães que decidem o que é que os filhos comem. É a promoção do frango à segunda-feira, são os croquetes à quarta, é um outro alimento que entende, é o tal marketing que aqui foi falado. Ou seja, a grande distribuição impõe os preços aos consumidores e esmaga os preços dos produtores. E, portanto, e isto nós não podemos deixar de salientar. Quando a pera roxa é paga ao produtor a 15 ou 20 cêntimos, mas ela sistematicamente a pera roxa é vendida a 1,5 euro. Quando a batata é paga a 15 cêntimos ao produtor, mas ela é vendida a 70, 80 ou 90 cêntimos. Ora, isto tem implicações naquilo que tem a ver com a disponibilidade do alimento. Portanto, nós temos tido muita preocupação até mesmo com as capacidades económicas, nomeadamente com a necessidade de reforço de elevação dos salários, porque é fundamental para o acesso à qualidade alimentar e à qualidade de vida naturalmente. Outra questão, Sr. Coordenador, só mais duas situações, tem a ver com aquilo que se falou aqui da capacidade produtiva. Novamente, e nos últimos tempos, o nosso Ministro do Ambiente veio levantar o fantasma, aliás, não é nenhum fantasma, foi efetivo, de que é melhor e é mais barato importar do que produzir. Ora, o que nós neste momento temos e o que foi o percurso que nós levámos foi que estamos numa dependência completa em termos de produtos. Não estamos em termos de valor, porque também conta para a balança alimentar aquilo que é a área da produção de madeira, da celulose, mas equilibramos o valor da balança alimentar com dois ou três produtos, a vinha, o azeite, a azeitona e a madeira. E, portanto, continuamos dependentes em grande medida de alimentos. Ora, isto é uma situação que é importante. Até podíamos ter superávit em valor, mas estamos sempre em déficit. Um dia que exista, por alguma situação problemática nas fronteiras, um problema fitossanitário, nós vamos ter dificuldades em poder conseguir garantir a alimentação ao nosso povo. E a questão é saber, em termos da defesa da soberania alimentar, como é que o direito de cada povo de produzir é considerado para se alimentar como sendo um objetivo fundamental. Ou seja, se nós não tivermos capacidade produtiva e não defendemos a produção nacional, naturalmente não vamos ser capazes de produzir tudo. Mas preferimos que sejamos mais diversos e com maior capacidade de autossuficiência em termos da sua diversidade dos produtos do que estar apenas com alguma capacidade de autossuficiência em dois ou três produtos. E por último, tocar numa das questões que nos parece muito importante, que tem a ver com os chamados biocombustíveis. No nosso entender, há um perigo de desviar a produção agrícola para os biocombustíveis por ser mais rentável e por ser pela sua produção intensiva e acumulação em termos da lógica do lucro. Aquilo que nós sabemos, e a FAO até já pediu a suspensão da produção de etanol, por exemplo, a partir do milho nos Estados Unidos, aquilo que nós sabemos é que possivelmente 15% da produção de cereais já está nos depósitos de combustível, e bem como o azeite que é hoje utilizado para também a produção de biocombustível, só em 2016 terão sido usadas cerca de 2.137 milhões de toneladas de azeite na produção de biocombustível, substituindo o óleo de palma. Ora, a questão é saber o que é que os senhores pensam das implicações que terá esta troca de produção de alimento por produção de combustível naquilo que é o direito do nosso povo à alimentação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Entramos então na última fase e pedia-vos para dentro do possível, portanto, gerirmos da melhor forma os cinco...
Muito obrigado, Sr. Deputado. É só para justificar, porque eu cheguei à comissão, já tinha acabado, achei que merecia o meu respeito de eu voltar, porque já não fui a tempo de fazer a minha
intervenção.
Muito
obrigado por ter voltado e por nos acompanhar até ao fim dos trabalhos. O Sr. Inspector também... os agradecimentos, já tinha referido, mas fica aqui representado. Portanto, dizia eu, portanto, que se for possível, portanto, tentarmos que estes 5 minutos sejam o mesmo teto máximo, e gostava de vos lembrar que qualquer contributo escrito para nós é extremamente importante e agradecemos que o fizesse. E a dar a palavra, portanto, para a sua última intervenção, que torna a referir que terá como teto máximo os 5 minutos, o Dr. Francisco Sarmento, da FAO.
Muito obrigado. Tentando ser bem focado naquilo que foram os temas aqui levantados nesta segunda parte, e talvez começando pelo grupo parlamentar do PSD, algumas das questões, vou tentar seguir um pouco a ordem, porque fui tomando e permiti-me aqui fazer algumas considerações. Relativamente a questões de conflito com ou não com a PAC, ou com o processo de revisão em curso da PAC, eu gostaria só de recordar que a própria PAC vai deixar de ser política agrícola para passar a ser uma política de alimentação. Hoje há o reconhecimento a nível da União Europeia de que os problemas relacionados com a questão da alimentação já não podem apenas ser tratados por um ministério, que é o Ministério da Agricultura. Exige uma coordenação de esforços setorial e outra. Exige um conjunto de políticas descentralizadas ou com um grau crescente de descentralização, o que dá maior autonomia ao nível local aos Estados-membros para tratar estes temas. Há cerca de um mês, a FAO organizou em Bruxelas uma conferência junto com o anterior relator do Direito Humano à Alimentação, o Oliver de Schutter, em que estiveram alguns comissários da União Europeia, inclusive um português, que eu peço desculpa, não me recordo agora do nome, mas foi há pouco tempo, eu penso que era familiar do Norton de Matos, salvo erro. E, portanto, nessa grande conferência foi claramente enunciados alguns princípios que deveriam ser incluídos na nova PAC, entre os quais alguns estamos aqui a discutir. A questão da existência de um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ou da coordenação entre setores para poderem, de facto, atacar de frente os problemas relacionados com a alimentação, aquilo que, expectavelmente, o CONSAMP em Portugal irá fazer, e uma abordagem para as questões da alimentação baseadas nos direitos humanos que a própria União Europeia e todos os seus Estados-membros ativamente se envolveram na aprovação, nomeadamente o direito humano à alimentação adequada. Sobre isto, deixem-me dizer que Portugal foi o país que mais lutou pela ratificação do direito humano à alimentação adequada, em Nova Iorque, e teve um papel extremamente meritório nisso. Contudo, tendo tido esse papel, é o país que não tem ainda uma lei que mencione, ou a Constituição que mencione, o direito humano à alimentação adequada, e como os senhores várias vezes ouviram o engenheiro Guterres dizer e fazer esse apelo, esse era um papel nas questões dos direitos humanos que Portugal poderia e deveria ter. Relativamente à questão de se esta lei repete o que já existe ou não, eu penso que, pelo contrário, mas como esta pergunta foi colocada por vários, deixem-me responder a esta questão um pouco mais à frente. Como fazer chegar alimentos adequados a preços acessíveis, sobretudo aos grupos mais vulneráveis, que são os mais afetados por esta situação? Este é um dos grandes desafios planetários. Este, de facto, é o problema que nós temos. Nós temos hoje 2/3 da humanidade que está doente, e o planeta está doente por um sistema alimentar que nos últimos 4 ou 5 décadas se desenvolveu de forma perfeitamente caótica. E foi neste sentido que todos os Estados membros das Nações Unidas, incluindo Portugal, aprovaram em 2010 a constituição de uma coisa que se chama Comitê Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma câmara multiatores para negociação no sentido de promover uma transição para um sistema alimentar mais sustentável. Aí estão todos os governos, estão todas as agências financiadoras, incluindo Banco Mundial e outras, está o setor privado, estão as universidades e, portanto, é um órgão de natureza global que procura, de facto, pôr mão numa situação que é de facto caótica e nos pode trazer problemas muito gravosos. Deixem-me apenas dar-vos um exemplo. A FAO tem neste momento um grupo de trabalho a trabalhar com a OMS sobre a questão das pandemias relacionadas com as bactérias resistentes. Os senhores saibam que isto vem do sistema alimentar e nós sabemos que uma pandemia vai acontecer Só não sabemos aonde e qual vai ser o tamanho do problema. Portanto, esta questão de que o sistema alimentar apenas se relaciona com as suas externalidades, apenas tem a ver com aquilo que comemos e temos acesso, a questão é muito mais funda do que isto. A própria questão da saúde e de eventuais pandemias estão relacionadas com um modelo de produção de uso maciço de antibióticos que durante 4 ou 5 décadas permissivamente foram acontecendo e que neste momento nós damos conta que aprendemos com o que fizemos de errado e, ops, esperem, nós temos que tentar de alguma forma deitar mão a este tipo de situações. Portanto, eu com isto quero dizer, a PAC irá ou não neste caminho, depende naturalmente das negociações da PAC, que os senhores sabem melhor do que eu, que é um processo complexo, mas saibam também que no princípio das negociações estas questões já foram colocadas em cima da mesa e estão a ser discutidas em Bruxelas e, portanto, Portugal nesse sentido estaria no bom caminho. Relativamente à questão de fazer chegar os alimentos a um preço compensatório, a primeira grande questão é pensar como é que usamos o recurso público. Faz algum sentido usar o dinheiro público para comprar alimentos que sabemos à partida que vão ter um impacto negativo sobre a saúde de quem os consome, em particular dos grupos mais vulneráveis? Faz algum sentido nas políticas de proteção social terceirizarmos esse apoio e darmos a essas populações basicamente alimentos altamente processados e industrializados que já sabemos que provocam um conjunto de patologias? Portanto, e eventualmente há políticas que se podem fazer no sentido de uma melhor utilização do recurso público e muitos países estão a fazê-lo. Questões levantadas pelo Bloco de Esquerda. Levantou aqui uma questão da estatização ou não. Reparem, o modelo de governança para este sistema alimentar é ao contrário, é reconhecer que o Estado não tem sozinho a capacidade, hoje em dia, que tinha há 60 anos atrás para enfrentar estes problemas. E, portanto, é necessário trazer para a mesa de negociação e com poderes muito mais realçados o setor privado, a academia, a sociedade civil e, portanto, basicamente aqui estamos a falar perfeitamente do inverso. Estamos a falar de um modelo de governança repartido entre um conjunto de atores que hoje tem na sociedade um peso diferente do que tinha há 4 ou 5 décadas. E é isto que se está a abrir, de certa forma, com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em Portugal. É trazer em igualdade de direito para as decisões estratégicas setores que há 4 ou 5 décadas tinham características completamente diferentes. Aqui gostaria de dar uma nota que é importante e que pode ligar a uma questão levantada pela senhora deputada do CDS, tem a ver com o seguinte: quando montámos o Comitê Mundial de Segurança Alimentar há cerca de 9 anos, em Roma, um conjunto de atores, incluindo alguns atores como confederações mundiais de agricultores, à qual a CAP está ligada, num primeiro momento não participaram. E não participaram assim com algumas empresas, deixem-me dizer, a Unilever, ou a Coca-Cola, ou a Pepsi. E, portanto, durante 2 anos, este esforço que os governos impulsionaram teve estes atores em observação, no sentido deles próprios ajuizarem se valia a pena participar disto ou não. Deixem-me dizer-vos que, passados 6 anos, é a Confederação Mundial dos Agricultores, a World Rural Farmers Organization, da qual a CAP é afiliada e que tem sede em Nova Iorque, que desde há 4 anos que luta insistentemente para ter um lugar neste órgão, situação que não tem sido fácil porque não aderiu desde o primeiro momento. O que eu quero dizer com isto é que o último almoço onde eu estive tinha ao meu lado o CEO da Syngenta, o CEO da Unilever e uma empresa de lobby que trabalha para a Coca-Cola com sede em Washington. E, portanto, todos eles ativamente a participar deste processo. Porque reparem que se nós não fizermos esta transição, estas empresas e os seus produtos serão provavelmente também afetadas por isto. Não adianta ter consumidores doentes e, portanto, este esforço tem que ser um esforço coletivo de toda a sociedade e, portanto, de facto, sim, a CAP pode não saber que a entidade da qual participa tem lutado forte e feio para estar no Conselho Mundial de Segurança Alimentar e que entende que isto é absolutamente fundamental. Outra questão que gostaria de colocar relativamente ao PS e gostaria de dizer basicamente o seguinte: o Governo fez muito. E nós temos acompanhado e temos sido parceiros do Governo neste esforço que tem feito. Mas eu gostaria de referir, fez mas não chega. E porquê que não chega? Porque o tamanho do problema é muito maior do que aquele que nós possamos aqui imaginar. E, aliás, o que de certa forma é aqui proposto, ainda que possa ter melhorias, é dar uma base de sustentabilidade precisamente àquilo que já se fez, para que isto não dependa dos ciclos governativos. Porque uma das experiências que nós temos com a FAO é que tratar esta matéria é um processo de médio e longo prazo e que não é nada compatível com os ciclos governativos e as mudanças constantes no aparelho de Estado, nas direções de serviços responsáveis e em políticas que se estabelecem que necessariamente vão levar décadas a serem feitas. E, portanto, esta estabilidade institucional é a que seria eventualmente dada pela aprovação de um projeto equivalente àquele que hoje estamos aqui a ser debatidos. Portanto, daria condições de sustentabilidade ao futuro daquilo que o Governo já tem feito e muito bem feito. Mas diria também que eventualmente não chega aquilo que foi feito, porquê? Repare, não envolveu na sua decisão os grupos vulneráveis, não existia Conselho, agora existe. O Conselho que agora existe, apesar de tudo, não dá garantias de participação da sociedade civil, que é um aspecto que a FAO entende que deve ser permanente, assim como do setor privado, e não por consulta, precisamente por aquilo que defendíamos aqui antes, não se trata de um esforço único e simplesmente do Governo ou estatizante, tem que trazer a sociedade de forma permanente para participar. Não chega porque não teve a prioridade política. Os órgãos de coordenação entre setores que existem na maioria dos países, e Portugal também, acabam por ser órgãos de discussão técnica. Isto é, se não há uma prioridade política, de facto, colocada por uma presidência destes órgãos de mais alto nível hierárquico do Estado, quando, obviamente, é convocada uma reunião, é uma reunião de técnicos. E, como sabemos, isto não é uma questão basicamente técnica, isto é uma questão de prioridade política. Porque colocar ministérios a trabalhar conjuntamente e a coordenar os seus programas, que é o que nos pode resolver o problema, exige alguma autoridade hierárquica que, naturalmente, não são as direções gerais que as têm. Portanto, isto, eventualmente, com esta lei, com uma revisão do Estatuto do CONSAMP, certamente se daria maior prioridade política ao tema, preservando o trabalho que já foi feito. Por outro lado, não chega porque não promove ativamente a intersetorialidade. Eu posso lhe dizer, porque tenho acompanhado os esforços de fazer a estratégia de segurança alimentar e nutricional, que nós temos ótimos instrumentos, mas os instrumentos não dialogam ativamente entre si. E há zonas, há problemas detectados na sociedade que não têm repercussão naquilo que são os instrumentos existentes. Se não fosse assim, teríamos a situação gravosa que temos em termos de situação alimentar. Então teríamos, obviamente, o arcabouço institucional e legal em curso daria conta da situação. Ele é muito bom, fez-se muito, mas de facto é preciso compreender que o desafio exige um esforço suplementar. Diria que o projeto de lei pode ter melhorias várias, nós enunciámos ali algumas e não teremos nenhum problema em fazer chegar por escrito as nossas recomendações específicas relativamente ao projeto, mas eu diria que é oportuno, é necessário, até porque reconhece o direito humano à alimentação e dá de facto sustentabilidade àquilo que de bom já foi feito por este Executivo, dando-lhe condições de futuro de poder de facto continuar. Eu gostaria apenas de dizer, mesmo para concluir, não é uma matéria apenas que Portugal esteja a discutir. A nosso escritório em Madrid está a trabalhar com o Parlamento, com a Assembleia da República Espanhola, que está em processo de início de desenvolvimento de uma lei semelhante e que, aliás, por saber de alguma forma que este tema estava em discussão em Portugal, manifestou todo o desejo de fazer algum intercâmbio entre os parlamentares de Espanha e de Portugal nesta matéria, e a FAO terá todo o gosto eventualmente em fazer este, ou apoiar eventualmente este tipo de intercâmbio. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Portanto, dava agora a palavra à ASAI. Julgo que a engenheira Filipa Vasconcelos, subinspectora-geral, faz favor.
Muito obrigada. Apenas voltarmos a salientar que, de facto, é saudável trazermos para a agenda política a questão da alimentação e o direito a uma alimentação saudável, até porque todos sabemos que a alimentação é um ativo importantíssimo. A indústria agroalimentar é a segunda indústria mais importante no espaço europeu e, de facto, como aqui já foi dito, a alimentação é muito mais do que a nutrição, tem várias dinâmicas e envolve várias dimensões. Mas, de facto, aquilo que, face às questões que foram colocadas pelos vários grupos parlamentares, aquilo que gostávamos de salientar é, de facto, a necessidade de haver um alinhamento em relação aos conceitos e às definições, em relação àquilo que está consagrado no espaço europeu e no ordenamento jurídico europeu. A General Food Law, que nasce com o Regulamento 178/2002, que tem sofrido um processo de revisão através do exercício do REFIT ao longo dos últimos 3 anos, de facto, tem essa preocupação de harmonizar no espaço europeu os conceitos relativos à segurança alimentar e da mesma ser gerida com uma análise de risco nas suas várias e interconectadas análises de risco por via da avaliação da gestão e da comunicação. E, portanto, o conceito de segurança alimentar não é, de facto, não se encontra alinhado com aquilo que é o seu ordenamento e onde todos os Estados-membros trabalham, incidem, garantam os operadores, produzem os seus produtos, distribuem os seus produtos de acordo com aquilo que é este ordenamento jurídico e nós exercemos, de facto, a fiscalização de acordo também com esse mesmo ordenamento. Também salientar que em relação à identificação dos problemas nutricionais da população portuguesa, que foram aqui amplamente dados vários valores estatísticos relativos à carga de doença que chega a mais de 80% da população portuguesa, há de facto o instrumento do inquérito alimentar e nutricional e atividade física que nos vai trazer, passar 36 anos, dados concretos com a exposição real do risco a que a população está exposta e de forma totalmente estratificada porque cobre desde os 3 meses aos 80 anos, e que com base neste conhecimento e através daquilo que a professora Maria João Gregório explanou em relação ao trabalho que é o Plano Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, há de facto o despertar da necessidade de perceber que a alimentação de facto tem várias dimensões, não só a nutrição, e que por isso passou a haver uma estratégia integrada da promoção da alimentação saudável que congrega 7 ministérios e que de facto vem corporizar estas preocupações no sentido de alinhar as várias políticas setoriais, visando combater, de facto, as doenças de base alimentar, capacitando os cidadãos na escolha, permitindo o acesso, a disponibilidade, e, de facto, o foco é combater, não é uma questão... Nós até a questão da definição da insegurança até nos parece infeliz como definição, porque a definição deveria ser a insuficiência alimentar, porque insegurança alimentar não é a contrário de segurança alimentar. Já falámos aqui, o Inspetor-Geral deu nota logo na primeira intervenção da questão qualidade versus quantidade. E, portanto, aquilo que gostávamos de deixar nota e a tónica principal é a importância do ordenamento jurídico que existe e das definições e de estarmos alinhados em termos do conceito e de estarmos integrados neste ensejo que todos temos de proporcionar o direito a uma alimentação humana saudável e adequada. Muito obrigada.
Obrigado. Passava agora a palavra à Mestre Garcia Mariano.
Graça. Não se preocupe.
Graça, desculpe. Desculpe, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária.
Muito obrigada por dar mais uma oportunidade para podermos aqui explanar também o nosso entendimento. Bem, eu começaria por responder à questão do PS. No fundo também esteve um bocadinho alinhado com a informação que demos. É difícil para nós dizer se é útil, se é necessário, se é apropriado. O que podemos dizer é que eu tive a oportunidade de dar a conhecer, o Sr. Deputado também, o que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E esse Conselho, presidido pelo Sr. Ministro da Agricultura, tem entidades que participam no desenvolvimento da estratégia deste Conselho e tem uma estratégia, está a ser desenvolvida uma estratégia, melhor dito. Ora, essas entidades são, como eu disse, eu não queria estar a lê-las todas, mas penso que serão do conhecimento, são muitas, desde a agricultura à indústria, à defesa do consumidor, aos ministérios todos. Portanto, há aqui uma interligação que pretende, claro, fazer a congregação, a integração das várias estratégias que existem nos vários ministérios e também levadas a cabo por várias entidades. Os meus colegas de mesa já tiveram a oportunidade e, portanto, não vou repetir. Existem, de facto, várias estratégias. Ora, este Conselho, o que pretendeu foi, à mesma mesa, reunir essas estratégias todas e reparem que mesmo o objetivo da estratégia deste Conselho que está a ser elaborado, como disse, eu até leio para ficar claro, a elaboração da estratégia nacional será baseada no diagnóstico da situação atual da segurança alimentar e nutricional em Portugal, assentando nos princípios de estabelecimento de plataformas de diálogo e de articulação com outras iniciativas já desenvolvidas, naturalmente, que estejam alinhadas e que atuem de forma coerente e concertada, as tais iniciativas em desenvolvimento, e concertada, portanto, com os desígnios em matéria de segurança alimentar e nutricional. Portanto, respondendo, o que posso dizer ao Sr. Deputado do PS é que, a avançar com o diploma, será um diploma que terá trazer para o contexto nacional a integração destas todas as estratégias, que foi também o seu objetivo do Conselho, passar para um quadro legal, o que agora se faz quase que eu diria de forma voluntária e também por responsabilidade social individual e das entidades que participam neste Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quanto à questão colocada pelo CDS, de que forma se poderia, questão pertinente, claro, também mais uma vez, não vou referir outra vez, mas deixava, porque vamos enviar com muito gosto uns contributos para que possam naturalmente utilizar, caso entendam, sobre a questão das definições que são fundamentais. Mas a questão concreta do CDS não é fácil, é muito pertinente querermos que os alimentos sejam mais baratos, não é fácil. Contudo, existem também já estratégias em curso que têm esse objetivo. A longo prazo, tudo o que estamos a falar não são instrumentos que tenham objetivos cumpridos a curto ou a médio prazo, é sempre a longo prazo. Ora, mas existem, dizia eu, já estratégias, já no passado foram desenvolvidas e agora também recriadas, e é importante que se identifiquem. Ora, por um lado, temos uma novidade, que é a agricultura familiar. Pensamos que este estatuto da agricultura familiar pode trazer esse benefício. Porquê? Porque estreita naturalmente o circuito comercial, valoriza a agricultura local. Se diminuirmos as distâncias do transporte dos vários alimentos, com certeza que teremos, está bem, temos economia de escala, sem dúvida, mas há produtos que não chegam a ir a ser comercializados fora do seu contexto local, porque não tem dimensão para esse efeito. Portanto, a produção tem que ter dimensão para poder ser levada a meios mais longínquos. E, portanto, esta valorização da agricultura familiar parece-nos a nós que é um instrumento que pode também trazer mais-valia. Por outro lado, o que já existe em termos de parca, também que suavemente conhecida, esta estratégia para a promoção dos cereais, também já em vigor, sempre valorizando, por exemplo, o arroz calorino e também cereais como trigo e centeio na produção de alimentos. Parece-nos também importante e fundamental que os próprios municípios estejam envolvidos no sentido de valorizar os seus produtos locais, tendo também esta estratégia de a sua comercialização, os seus restaurantes divulguem, por uma questão turística, mas também por uma questão de sustentabilidade local, divulguem os seus produtos não só de ordem alimentar. Existem municípios que já estão também a promover esta já estão a promover produtos não só alimentares, mas, por exemplo, artesanato. Portanto, há outros produtos que são só determinado município e que o município pode também desenvolver localmente, naturalmente melhorando o turismo, mas também fixando os produtores às suas terras. E gostaria de, existem outras estratégias que não me vou alongar, já do Ministério da Agricultura, estratégias também de outros ministérios, mas que não vou, a questão da fiscalidade, a questão de, enfim, são tantas as estratégias que são do vosso conhecimento e que vêm também na sequência deste Conselho, que e elenca todas estas iniciativas no sentido de as integrar no objetivo do Conselho. Portanto, os ministérios que estão envolvidos, desde a Saúde, Economia, Administração Interna, Ciência, Negócios Estrangeiros, Finanças, tudo com instrumentos que têm, portanto, instrumentos já em vigor e que vêm, portanto, ser elencados nos objetivos do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, no fundo, este Conselho vai e está a congregar essas iniciativas todas. Agradecer ao Sr. Deputado do PCP a possibilidade que me dá de clarificar sobre a questão do banco germoplasma. De facto, é sempre importante, nós de GAF temos sempre este problema de não ter a possibilidade de comunicar sobre todas as ações que desenvolvemos. E, portanto, para mim foi uma oportunidade única de dizer que este banco germoplasma é uma das iniciativas do Plano Português de Proteção das Raças Genéticas. Portanto, este plano congrega a DGAV, a UINIAV, outras associações privadas das raças autóctones, outras entidades das universidades, e tem como objetivo, de facto, o desenvolvimento e divulgação. Portanto, primeiro de tudo, há protocolos de colaboração entre estas duas entidades, que estabelece claramente quem faz o quê. há um plano que define a estratégia, também alinhada com o plano da FAO, sempre no sentido de desenvolver as raças como forma de fixar as pessoas à terra e diminuir, portanto, a desertificação. Temos depois também o próprio banco, para ter uma ideia, das 50 raças autóctones que nós temos, faltam-nos 10 raças e a maioria são de cães. Portanto, as bovinas, ovinas, que são as suínas que nos preocupam mais em termos de produção, estão identificadas e protegidas no nosso banco. Temos vindo a desenvolver ainda mais, a incluir mais entidades para poder desenvolver. Estou mesmo a acabar, só para lhe dizer que nesta sequência, a DGAV preocupada com a proteção e sabendo que é nas massas jovens que nós criamos esta vontade e este interesse, criámos aqui um conjunto de iniciativas pedagógicas, produzimos o primeiro livro de 5 volumes sobre as nossas raças autóctones, por regiões, e estamos a divulgar nas escolas livros esses que têm não só as fotografias das raças, como também a possibilidade dos meninos desenharem e fazerem palavras cruzadas. Para além disso, também desenvolvemos puzzles para que os meninos possam brincar e construir a imagem da raça em causa e folhetos. Portanto, estamos empenhadíssimos, em conjunto com vários municípios e com as associações das raças autóctones, em dar a conhecer mais e mais este património genético que temos o dever de manter e passar ao nosso futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Passava agora a palavra à Sra. Professora Doutora Maria João Gregório, da DGS.
Muito obrigada. Eu vou fazer um comentário geral que penso que provavelmente irá responder às grandes questões que foram colocadas, começando pelas questões relacionadas com a política agrícola comum. Dizer que do nosso lado não somos tão otimistas quanto às questões da nutrição e da saúde estarem verdadeiramente explícitas nesta política. Esta é uma questão que tem sido, sempre que há uma reforma a esta política, discute-se sempre a necessidade de ter Nutrition Sensitive Agriculture Systems, mas na verdade é que isto tem-se refletido pouco naquilo que são as últimas revisões a esta política. E neste momento não tenho conhecimento se de facto isto vai refletir-se, mas não tenho uma visão tão otimista relativamente a este assunto e naturalmente que existe uma forte dependência de Portugal, desta política, que é só a política mais forte da Comissão Europeia e que portanto tanto condiciona aquilo que é a alimentação dos portugueses. Segundo ponto, quanto ao envolvimento do setor privado, dizer que concordamos de todo que o setor privado, a indústria, a distribuição, devem ter um papel ativo e devem participar e colaborar com o Estado. E é isso que estamos a fazer neste momento. Conseguimos fechar e vamos assinar ainda este mês um acordo para a reformulação dos teores de sal, gordura e açúcar de um conjunto de categorias que identificando como sendo os alimentos que mais contribuem para a ingestão destes nutrientes na população portuguesa e, portanto, naturalmente que os envolvemos porque eles são têm um papel determinante e, de facto, são eles que condicionam aquilo que é a ingestão alimentar e nutricional da população portuguesa. Contudo, não podemos deixar de referir que temos algumas preocupações relativas ao nível de envolvimento que estes setores devem ter numa estratégia deste género, porque sabemos que em muitas áreas nos tem dificultado uma intervenção mais forte. E aqui, por exemplo, posso dar o exemplo da questão da rotulagem nutricional. Não temos dúvidas que neste momento o modelo existente não permite à população compreender a informação nutricional que está presente nos rótulos dos alimentos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as embalagens dos produtos alimentares tenham um formato alternativo, um formato que interprete esta informação, que simplifique a informação nutricional e, de facto, esta tem sido uma das áreas onde não temos conseguido propor e aprovar e no passado os grupos de trabalho que fizemos envolveram o setor da indústria e da restauração, e claramente que a falta de consenso obrigou e originou a que não se conseguisse tomar uma decisão em prol da saúde da população portuguesa. Por último, eu há pouco também não tive a oportunidade de dizer, mas não temos dúvidas que as desigualdades sociais têm um impacto gigantesco na saúde e nos problemas de saúde atuais em Portugal, e têm impacto naquilo que é o acesso a uma alimentação adequada, e neste contexto a Direção-Geral da Saúde, pouco depois de ter criado este programa prioritário na área da saúde, durante o período de crise económica, criou precisamente um sistema de monitorização da insegurança alimentar na população portuguesa, onde durante 2011 e 2014, anualmente, fizemos um inquérito à população portuguesa para verificar quais é que eram as condições de acesso económico à alimentação, e fazendo um diagnóstico para perceber de que forma é que podíamos também ter uma intervenção nesta área. Em resultado deste trabalho, atualmente Portugal tem um modelo de ajuda alimentar às pessoas mais carenciadas que tem em consideração aquilo que são as recomendações para uma alimentação saudável. Portanto, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem um programa financiado pela União Europeia, o Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas, que atualmente distribui mensalmente cabazes a cerca de 80 mil pessoas, e que a elaboração deste cabaz de alimentos que permite assegurar 50% das necessidades nutricionais diárias foi elaborado pela Direção-Geral da Saúde, com a colaboração da ASAI para assegurar também a segurança dos produtos, e pela primeira vez estamos a distribuir produtos hortícolas que estão sempre fora daqueles que são os modelos de ajuda alimentar por parte de outras organizações. Estamos a distribuir carne e pescado, que também sabemos que são um dos alimentos que também têm um preço mais elevado e que muitas vezes está em falta nestas famílias. Para concluir, como conclusão, nós consideramos que, e para responder à pergunta também que me colocou objetiva desta proposta, dizer que consideramos que esta proposta de lei, de acordo com a estrutura organizacional que prevê, poderá pôr em causa toda a intervenção do setor da saúde em prol da promoção da alimentação saudável, que é neste momento o principal fator de risco a contribuir para a mortalidade e morbilidade em Portugal. Poderíamos ver uma oportunidade nesta proposta de lei, caso esta proposta estivesse em plena articulação e permitisse alavancar o trabalho da estratégia interministerial para a promoção da alimentação saudável. Mas estando presa neste momento a um conceito de segurança alimentar mal definido e, no meu ver, inspirada numa realidade que não é a realidade da população portuguesa, pode configurar um risco e pôr em causa o percurso que Portugal tem feito nesta área, e por isso defendemos uma revisão desta proposta que permita ter uma lei mais equilibrada e que defenda a saúde pública da população. Obrigada.
Muito obrigado também. Passava a palavra ao Dr. Julián Alejandro para a sua última intervenção.
Muito obrigado. Eu vejo neste lei de bases apenas um objetivo único e principal, e que se sobrepõe a todos os outros, que é o reforço da importância da intervenção pública nesta área. Eu penso, aliás, que esta lei de base podia ser fortemente simplificada para enquadrar e justificar todas as outras intervenções que o Governo e que as entidades do Estado estão a coordenar neste momento. E esta intervenção do Estado não a vejo como uma opção ideológica ou estatizante, mas como uma resposta ao mau funcionamento do mercado nesta área. O mercado funciona mal, e isso não tenho qualquer dúvida, e é uma posição que é técnica. Nesta área da alimentação há fortes externalidades, porque os nossos consumos alimentares têm impacto na saúde, têm impacto no meio ambiente, porque no mercado existem fortes assimetrias de informação entre quem produz, distribui e os consumidores, porque o mercado funciona mal porque existem problemas de desigualdades importantes, ou seja, nós podemos querer tomar as melhores decisões em termos de alimentação, mas estamos bloqueados quando não temos dinheiro por um problema de liquidez a curto prazo, porque a segurança alimentar é um bem público, que as entidades privadas nunca vão sozinhas tomar decisões, tomar opções de impor, e porque existe no setor privado fortes falhas de coordenação. Ou seja, eu concordo com a ideia de que deve ser envolvido o setor privado, mas o setor privado são empresas que são naturalmente concorrentes e, portanto, é preciso uma entidade que se sobreponha e que obrigue estas entidades a falar umas com as outras e adoptar uma estratégia comum, porque senão cada um vai tentar puxar pelo seu lado, porque, obviamente, no mercado existe concorrência. Um ponto também importante aqui é que é necessário envolver as entidades privadas, mas, como disse muito bem a doutora Maria João Gregório, eu penso que não podemos esquecer que há aqui interesses que são contraditórios e não podemos fingir que estamos todos no mesmo barco e a puxar para o mesmo lado, porque não é verdade. E o último ponto, que além das falhas de mercado, que me parece que justifica aqui uma lei de base que reforce o papel do Estado como regulador e que justifica a intervenção do Estado, é que a questão da alimentação é uma questão demasiado importante. É uma questão demasiado importante porque é um bem essencial para a sobrevida, um bem básico para se realizar enquanto pessoa e para ter uma vida boa. E um elemento essencial de justiça social. E parece-me um tema demasiado importante para não ser pensado e regulado de forma coletiva e não em função de interesses particulares.
Muito obrigado, Sr. Acrescentou a última intervenção, novamente o Dr. Rui Lima, da Direção-Geral da Educação.
Várias questões foram levantadas e eu também não sei responder de uma forma muito simples às questões. Mais uma vez, eu penso que é importante esta iniciativa, valorizo muito esta iniciativa, mas na verdade também concordo que é preciso ser ainda bastante trabalhada, porque ainda há várias questões e essas questões que agora foram faladas por último da intervenção do setor privado, eu também tenho algumas dúvidas, porque há sempre uma... Quer queiramos, quer não, é evidente que têm que ser nossos parceiros, mas têm que ser parceiros que temos que olhar com alguma desconfiança, porque, na verdade, não estamos todos exatamente com os mesmos objetivos. E, claramente, eu penso que todos que estamos aqui, o nosso grande interesse é a promoção da saúde da população, e nomeadamente através da alimentação. E isso eu penso que é uma questão também importante, é que às vezes fala só nas questões da doença, não é só prevenção da doença, é promoção da saúde, e isso faz toda a diferença, porque não nos interessa só que não tínhamos todos os números que são apontados com as diferentes doenças e com os anos de vida perdidos, etc. Não, queremos é que os nossos, e por isso é que também trabalhamos a nível da escola, é que queremos que os nossos miúdos venham a viver mais tempo e com qualidade de vida. Isto através da alimentação é fundamental, e por isso temos que pensar exatamente como é que podemos trabalhar nesse sentido. Isso é que poderá fazer eventualmente a grande diferença, porque eu tenho algumas dúvidas relativamente mesmo às questões do setor privado. E eu falando do caso das escolas, nós sabemos os problemas que temos tido com algumas empresas que fornecem refeições e por outras questões que não vale a pena agora estarmos aqui a levantar, mas é importante. E há uma questão que aqui também não foi falada e que é importante também pensarmos todos um bocado nisso, que é no desenvolvimento das competências socioemocionais que também fazem, que permitem com que se façam escolhas acertadas. Porque todos nós temos acesso a alimentos e muitas vezes, mesmo nós que com alguma facilidade de acesso, fazemos escolhas erradas, porque há muitos fatores que condicionam a escolha dos alimentos. Isso é preciso também ser trabalhado e ser pensado, porque as questões da literacia são fundamentais, as questões, mas também temos de ter a noção que a informação é fundamental, mas por si só não basta. E todas essas questões têm que ser pensadas e trabalhadas, porque senão corremos o risco de estarmos mais vulneráveis a tudo o que já também foi falado, nomeadamente através do marketing alimentar, e como é difícil nós sermos imunes a esse marketing, porque o que nós investimos no âmbito da promoção da saúde fica a dezenas de anos-luz do que é investido a nível do marketing. Temos armas completamente diferentes, e por isso, se não pensarmos todos em conjunto, estamos condenados ao fracasso.
Muito obrigado. Resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade. Os vossos contributos certamente foram importantes para formarmos ideia e encontrarmos o caminho mais adequado para seguirmos este processo que nos une a todos nos seus objetivos e que eventualmente só nos diferencia aqui da forma como e o momento e alguma série de questões que teremos que debater entre nós próprios. Mas queria-vos deixar aqui o agradecimento em nome de todo o grupo de trabalho e esperar que os vossos contributos escritos também nos cheguem, porque certamente serão da maior importância. Muito bom dia, obrigado. Caros colegas, até já.